Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje aqui numa sala um bocadinho diferente do que é normal, na nossa comissão, mas é um bocado um pouco mais apertada. Mas vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, hoje temos nesta comissão, nesta uma audição com o senhor ex-ministro do Planeamento das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, que está aqui ao meu lado, que agradeço também ter aceitado o convite para estar nesta comissão, foi a convite da comissão. Como sabem também, vem na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD para esta audição, que foi aprovado na comissão por unanimidade dos partidos representados. Como habitualmente, nesta fase inicial, o Dr. Pedro Marques terá então até 10 minutos para uma intervenção, mas se for um pouco mais não haverá aqui nenhuma questão. O fundamental é que as questões que ele trazem a esta comissão, que têm a ver com o processo, com a TAP, e o processo de privatização da TAP, todo esse processo, enquanto esteve no Governo, importa é percebermos o que é que tem para nos dizer. E, portanto, faz favor, tenha a bondade. Os partidos, no final, como sabem, conhecem a grelha de intervenções, é a grelha habitual para estas intervenções, para estas audições, e, portanto, haverá uma ronda inicial, também conhecem os tempos, uma ronda inicial em que haverá perguntas colocadas pelos partidos, pelos parlamentares, e resposta na globalidade a cada grupo parlamentar. E depois uma segunda ronda em que todos os partidos intervêm e haverá conjunto em uma terceira ronda eventual. Portanto, para já, então, a sua intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo em particular e as senhoras e senhores deputados em geral, membros desta comissão, alguns de vós com quem há já bastante, um bom número de anos debatia este assunto, em particular a situação da transportadora pública, e portanto é um gosto enorme regressar a esta Comissão de Economia e este debate convosco e prestar todos os esclarecimentos que entenderem sobre o período em que tive de facto responsabilidades políticas na situação da TAP, na tutela política da TAP. Queria começar por contextualizar a minha intervenção. Ela necessariamente, portanto, foi muito focada no processo de reconfiguração do capital em ordem ao objetivo do Estado recuperar a posição de, neste caso, ou melhor, passar a ter a posição de maior acionista da TAP, na sequência de um processo de privatização que tinha sido concluído no período imediatamente anterior à nossa tomada de posse. Queria recordar que no dia 12 de novembro de 2015, já com o governo PSD-CDS demitido pela rejeição do seu programa aqui na Assembleia da República, foram feitos esforços, simples, muito grandes para concluir à pressa a privatização da TAP antes que, de facto, um novo governo pudesse tomar posse. Era sabido que a opção política de um governo do Partido Socialista, que depois veio a tomar posse, era, de facto, diferente daquela consubstanciada naquele processo de privatização. Nesse mesmo dia, 12 de novembro de 2015, foram assinadas as cartas, os pareceres, as declarações, as cartas conforto, os despachos autorizadores dessas cartas conforto por parte do governo e o contrato de privatização foi assinado. Já pela noite, bem pela noite dentro, foi concluído esse processo, como digo, a 12 de novembro de 2015. Vendeu-se assim 61% da TAP no imediato aos privados, dando aos privados um direito, uma opção de compra do restante capital da TAP até 100% num prazo de 2 anos. Os erros do processo de privatização, na perspectiva do interesse público, na nossa perspectiva, com certeza, do governo de então, relativamente do governo que tomou posse, eram significativos, as consequências para o Estado português e para a economia nacional teriam sido muito grandes e considerávamos, portanto, que o processo devia ser significativamente alterado. O Estado ficaria, num curto espaço de tempo, arredado de todas as decisões estratégicas da empresa, desde logo por causa da tal opção que os privados tinham de comprar o resto do capital público ao fim de 2 anos. Acresce que o principal parceiro que a TAP, portanto, o principal acionista, digamos, ou um dos principais acionistas desse consórcio privado da Atlantic Gateway, o Sr. David Neeleman, um empresário conhecedor do negócio da aviação, isso é indubitável, mas nunca escondeu que o seu projeto era, de facto, o de valorizar a TAP para depois proceder a uma eventual venda subsequente. É pelo menos isso que tem feito significativamente, substancialmente nos seus negócios neste setor e também a própria questão da abertura de capital que o projeto de privatização incluía, já determinava essa ideia. Esta privatização tinha um problema maior. Estou a falar da privatização da tal concluída a 12 de novembro de 2015. Tinha um problema maior. Um desequilíbrio muito grande que foi acrescentado ao processo de privatização, que foi a famosa carta conforto, que foi autorizada, foi assinada pela par pública, mas autorizada pela Secretária de Estado do Tesouro e pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, nesse mesmo dia, 12 de novembro de 2015. Esse dia, essas 24 horas desse dia, dá a ideia que foram muito bem aproveitadas, digamos. Houve muito documento assinado naquele dia, um dos quais, de facto, o despacho autorizador da Carta Conforto proposta pela par pública. Essa Carta Conforto colocava o Estado na obrigação, transformava uma opção numa obrigação de recomprar a TAP aos privados, caso eles falhassem algum pagamento do serviço bancário, portanto, ao setor financeiro, aos bancos financiadores. A privatização foi assim feita naquele momento de um modo em que 100% de eventuais lucros passariam a ser dos privados, mas 100% do risco ficava do lado do Estado. Porque, como está bom de ver, a partir do momento em que uma ação da administração executiva, controlada pelos privados, passasse por não pagar uma prestação a um banco, o Estado era obrigado a comprar a empresa na situação em que ela se encontrasse. Portanto, 100% de lucros para os privados, 100% de riscos para o Estado, a partir daquela carta conforto. Esta carta podia, assim, ter consequências desastrosas para o Estado. Podia fazer aquela operação, desde logo, vale a pena referir isto, a ser deitada abaixo pelas autoridades europeias, porque podia, desde logo, ser classificada como um verdadeiro auxílio do Estado. Isso, aliás, só não veio a acontecer, porque na fase de avaliação das autoridades europeias nós informámos da recomposição de capital que estávamos a negociar e da eliminação dessa dita carta conforto. De outro modo, a DG Comp certamente teria atuado. Os privados poderiam, querendo, no caso da operação não ser anulada pelas autoridades europeias, podiam endividar a companhia o que quisessem, sem limite, poderiam, no limite, conduzi-la à insolvência e o Estado seria obrigado a comprar a companhia de volta e a assumir todas as responsabilidades por causa da dita carta conforto. É por isso, este documento é um documento de facto de muita importância neste processo de privatização, foi o documento que desequilibrou completamente, do nosso ponto de vista, aquela operação concluída em 2015. Confesso a minha estranheza por o Secretário de Estado, o então Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, agora Vice-Presidente do PSD, o Engenheiro Pinto Luz, ter vindo aqui referir, penso que foi mesmo aqui na Comissão de Economia, nem sequer foi na Comissão de Inquérito, veio aqui referir às senhoras e senhores deputados que desconhecia do que se tratava. Contudo, no documento em que a par pública pedia a autorização para assinar e enviar a carta conforto aos bancos, está lá um despacho, recordo-me bem, os senhores de certeza que têm no âmbito desta comissão devem ter tido acesso à documentação, ou se não certamente deve ter a comissão de inquérito, estava lá, autorizo, assinado por Miguel Pinto Luz, em cima de um despacho da Secretária de Estado do Tesouro, que era, portanto, a sua colega de governo, dizia, autoriza a consideração do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, e estava lá a autorização do Dr. Miguel Pinto Luz. Ele esteve no governo 26 dias, estou absolutamente convencido que deve ter sido a coisa mais importante que assinou, e certamente a mais gravosa para o Estado que assinou naqueles 26 dias, tenho muita dificuldade de compreender porque é que aqui vos disse que não conhecia, que não tinha assinado nenhuma carta de conforto. É, de facto, um despacho de uma importância enorme no contexto daquele processo de privatização. Considerando que a privatização concluída daquele modo era lesiva do interesse nacional, empenhámos-nos, desde o início da nossa entrada em funções, na negociação com os privados para alterar essas condições, recuperámos o controle estratégico por parte do Estado, portanto, através da recompra do capital suficiente para passarmos a ser o maior acionista, em qualquer caso, com os 50% da empresa. Valorizou-se a empresa, entretanto, na execução do plano estratégico acordado, que no essencial mantinha o previsto pelos acionistas privados e proposto na fase de privatização, e conseguimos, de facto, anular essa carta conforto também na negociação com o CSER. Foi possível anular essa carta conforto, que, do nosso ponto de vista, punha a operação eventualmente em causa e certamente punha o Estado numa situação de risco inaceitável. As negociações com os acionistas privados, como imaginam, foram difíceis. A posição em que os acionistas privados se encontravam, digamos, depois de uma privatização feita naqueles termos, era uma posição muito forte, mas afirmámos claramente que o interesse público ia no sentido da recuperação do controle estratégico da empresa, que não aceitaríamos outra solução, e foi possível chegar a acordo, embora, obviamente, a solução encontrada não tenha partido de uma página em branco, antes partia de uma privatização desequilibrada e concluída nas condições que referi. O Estado, com a negociação que desenvolvemos, recuperou a posição de maior acionista, assegurou o controle estratégico da companhia e pôde assegurar que as decisões mais importantes que viessem a ser tomadas no âmbito da TAP passassem a ter em conta o interesse nacional e não apenas o interesse e o lucro que apenas seria dos privados com aquele modelo anterior. Este é, portanto, o enquadramento da nossa ação e talvez da atuação mais importante que tivemos e que tive enquanto responsável político da recomposição do capital da TAP, que foi concluída, como se recordarão, com um memorando assinado cerca de 90 dias, salvo erro, antes, depois de tomar posse, e depois com a concretização do acordo parcial e com todos os documentos contratuais em período posterior. Penso, Sr. Presidente, que é provável que seja em torno deste movimento que anda a maior parte das perguntas, foi a intervenção mais substancial que tive no dossiê TAP, mas estou à disposição, quer para esta questão, evidentemente, quer para todas aquelas que venham a ter por adequadas. Uma vez mais, muito obrigado pelo vosso convite.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques, pela sua intervenção inicial. Entramos agora na fase, então, de questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta fase inicial, esta fase de perguntas. Até 7 minutos, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Não é pergunta-resposta, é pergunta na totalidade, questão de inquérito, que é pergunta-resposta, aqui não é. É 7 minutos na totalidade e depois também terá que responder na totalidade esses mesmos 7 minutos. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, eu só não tive a explicar excessivamente porque toda a gente percebe, e o Sr. Deputado do Parlamento Europeu teve cá muito tempo no Parlamento, também conhece bem como é que funciona. Sr. Paulo Rios Oliveira, 7 minutos, acho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Dr. Pedro Marques, fazer um esclarecimento que, confirmada a sua presença na Comissão de Inquérito, careceria, se calhar, de sentido. Estamos a fazer duas audições, mas o PSD tentou evitá-lo, não conseguiu. E a culpa não é nossa. Relativamente à sua intervenção, que era mais ou menos esperada, tentar aqui esclarecer algumas coisas, deixando o resto para amanhã. Relativamente à situação da TAP, dizem-nos, eu gostava que confirmasse, que todos os documentos que dizem respeito à privatização da TAP estavam e estão na par pública, ou seja, eram de acesso completo à equipa governamental que viria a seguir. E, portanto, se confirma, e se os leram, os estudaram e conheciam bem esses documentos, que estiveram na base da privatização. Aliás, porque, e digo isto porque, por nos poder falar de qual era, pela leitura que fizeram, a situação da empresa de 2015, quando foi privatizada. Em que situação estava? Ouvimos aqui iminente ruptura de pagamento de salários, iminente ruptura de combustível, ou seja, iminente é mesmo iminente. Aliás, foi referido aqui um e-mail do Dr. Fernando Pinto a dizer que isto não dá para muito mais tempo. A segunda questão que queria colocar tinha a ver exatamente com este acordo de 2015. Relativamente à famosa Carta de Conforto, perguntar-lhe se o que lá consta é um direito ou é um dever. É um direito do Estado ou é um dever do Estado? Ou seja, ou havia um plano estratégico a cumprir e, tanto quanto sabemos, mas pergunto-lhe já agora, embora a Carta exista, se o Estado tinha o direito de readquirir a TAP pelo preço que vendeu, mantendo lá toda a capitalização dos privados. Ficava já lá, se tinha esse direito, desde que não fosse cumprido o plano estratégico, ou se tinha esse dever. De todo modo, se ficava ou não ficava, o valor da capitalização, que era superior a 200 milhões de euros. Terceiro, ainda sobre este assunto, foi ou não foi, se tem conhecimento, se estudaram, se viram, parece que existe, várias pessoas confirmaram que existe, está previsto neste acordo, precisamente para garantir o cumprimento do acordo estratégico, a existência de uma comissão de acompanhamento, que envolvia várias pessoas, comissão essa que era a primeira a poder denunciar, acompanhar e denunciar qualquer falha mais grave do plano estratégico, permitindo, se calhar, obviar cedo essas situações de maior complexidade ou de incumprimento. Havia, não havia, deixou de haver, chegaram a constituí-la, quem é que integrou, quantas atas tem, o que é que aconteceu a esta comissão de acompanhamento, que aparentemente era absolutamente central para saber se o plano estratégico era ou não era cumprido. Outra coisa também foi aqui dito e foi repetido, e parece que os números o confirmam, é que, fruto desta operação, a verdade é que foram libertados de responsabilidade da par pública por troca de dívida cerca de 700 milhões de euros. 700 milhões de euros. Foi 694 ou 697, cerca de 700 milhões de euros. Se confirma que, com esta alteração, isto significou, do ponto de vista da responsabilidade do Estado, a libertação do valor de 700 milhões de euros. Ainda, também gostava que nos pudesse elucidar, quando chegou o momento em que o Estado português e o Governo português, não lhe vou perguntar, obviamente não lhe vou perguntar, o que é que pensa de um grupo parlamentar mandar uma carta a uma entidade pública. Não lhe vou perguntar porque me parece relativamente óbvio que é uma atitude no mínimo censurável. Vou perguntar outra coisa, que é quem era a equipe que liderava este processo. E porquê é que eu digo isto? Porque toda a gente em Portugal foi lendo e ouvindo que quem tratava disto era o amigo do primeiro-ministro. E um amigo tão amigo que nem recebia. Um amigo tão amigo que não tinha contrato. Mas um amigo tão amigo mandava e mandava muito. Portanto, perguntar-lhe. Eu sei que mais tarde fizeram um contrato à pressa porque aquilo era inconcebível, mas quem é que liderava, quem é que estava nestas negociações, quem é que liderou o processo, como é que conjugou com a figura do ministro, que é quem institucionalmente tem o dever de conduzir o processo. E segundo, se aquela que foi a estratégia de David Neilman, que foi aqui, como sabe, altamente elogiado por diversas pessoas, algumas delas estão em suspeitas, como o próprio Dr. Lacerda Machado, se a estratégia dele, que era virar para a América do Sul e para os Estados Unidos, se a estratégia dele estava ou não estava correta e estava no bom sentido. Por último, perguntar-lhe se o acordo de privatização não previa expressamente a impossibilidade de levantamento do valor da capitalização durante 30 anos. Ou seja, uma questão que se colocou aqui várias vezes é porquê é que o David Neilman foi o único empresário à face da Terra que em pandemia levou 50 milhões para casa entregues por um governo socialista. E, portanto, gostamos de perceber, porque aparentemente no processo de privatização isso era completamente impedido durante 30 anos. Como é que foi possível ele sair e ainda levar esse dinheiro todo? E por ora, creio que é tudo e deixamos o resto para amanhã. Ou para a segunda conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Dr. Pedro Marques, tem então até 7 minutos para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Um grande espectro de questões que permitem já, digamos, esclarecer muitas das situações aqui em apreço. Primeiro, relativamente à existência de documentação na par pública, confirmo que a par pública era, portanto, a entidade que geria a participação do Estado na TAP e, portanto, a par pública teria certamente toda a documentação disponível que fosse necessária. O que a par pública não tinha, porque simplesmente não estava disponível naquela altura, era documentos que apontassem para algo diferente da legalidade do processo, ou seja, passo a explicar. A par pública, numa reunião que tivemos em dezembro de 2015, portanto, a administração da par pública que tinha sido nomeada pelo governo de direita, mas que estava ainda em funções, naturalmente, e que tinha conduzido o processo de privatização no âmbito das suas funções, o que nos confirmou na reunião que teve connosco em dezembro de 2015 foi, no entender deles, a legalidade da operação sustentada nos documentos jurídicos de que dispunha, pareceres jurídicos, etc. Mais tarde, a TAP também, através do Presidente da Comissão Executiva, do Engenheiro Fernando Pinto, também veio a confirmar, ainda antes da celebração do memorando de entendimento com os acionistas privados, também a legalidade da operação de capitalização. O que não tinha disponível, e eu vou já diretamente a esse assunto, porque eu sei que esse assunto é controvertido, o que não existia, penso eu, em nenhuma dessas entidades, mas elas terão cada uma delas, portanto, TAP e par pública responderá por si, não havia em nenhuma delas um indício daquilo que vieram a ser os indícios posteriormente apurados, nomeadamente no âmbito da Comissão de Inquérito e também numa auditoria que terá sido feita pela nova administração executiva depois da saída dos acionistas privados, que é esta ideia de que poderia ter sido feita a capitalização, mas com dinheiro da TAP. O que os documentos que tínhamos na altura, que a par pública, portanto, a par pública, na reunião que teve connosco em dezembro de 2015, aproveito para esclarecer esta questão, embora acho que isso já foi aqui bastante esclarecido pelo então presidente da empresa, a par pública não se referiu aos famosos fundos Airbus nessa reunião. A par pública, o seu presidente da par pública de então, aliás, fez questão de nos pedir para, se possível, não ser envolvido no processo de reconfiguração de capital. O Sr. Presidente claramente defendia, digamos, o modelo de privatização que o governo anterior tinha implementado e tinha uma forma de estar, digamos, na sua gestão, que eu só tenho que respeitar, e se não respeitasse, o governo tinha que pôr outra pessoa. O Sr. Presidente não se considerava à vontade para estar envolvido no processo de reconfiguração de capital. O Sr. Presidente, portanto, informou-nos nessa reunião, de uma forma, eu diria, bastante defensiva, Sr. Ministro das Finanças, Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, consideramos que a privatização foi concluída de um modo legal. Não nos falou dos fundos Airbus, não nos falou, certamente, daquilo que agora aqui já foi colocado, pelo menos, volto a dizer, na Comissão de Inquérito, a partir dos resultados de uma auditoria, que é a possibilidade de a TAP ter pago mais pelos aviões do que teria que pagar, para que fosse entregue dinheiro à cabeça, digamos assim, ao Sr. Neilman. Essa questão eu nunca vi em documento nenhum. Portanto, documentação existia no Ministério das Finanças, na parte pública, mas documentação que pusesse essa hipótese, que resultou depois dessa auditoria. E que o Dr. Sérgio Monteiro chegou a vir aqui referir, o Dr. Sérgio Monteiro ter-vos-á dito, penso que foi aqui nesta comissão também, que ficou com a convicção técnica, acho que é mais ou menos esta a expressão, de que a encomenda de 53 aviões, portanto, o facto de ser uma encomenda muito grande, tinha dado origem a um rapel comercial. Um rapel comercial é um desconto comercial. Ora, se se faz um desconto, faz-se um desconto a quem adquire. Portanto, a TAP é que deveria pagar menos pelos aviões. Essa era a convicção do Dr. Sérgio Monteiro. Essa é também a minha confusão no processo. Mas eu isso nunca vi em documento nenhum do processo de privatização. Que tivesse feito, se tivesse sido feito alguma espécie de desconto comercial na aquisição dos aviões à Airbus, por serem muitos aviões, que a Airbus tenha atribuído esse desconto, mas que o tenha pago ao Sr. Neumann em vez de pagar à TAP, eu isso nunca vi. Esse é o elemento fundamental, do meu ponto de vista, que torna, eu diria, incerto, para não dizer de outra maneira, do ponto de vista jurídico, esse dito negócio de capitalização por parte do Sr. Neumann. Eu, dos documentos que vi, enquanto ministro, e daquilo que me foi dito, volto a dizer, pela parte pública, que não falou da Airbus, disse a operação legal, e da parte da TAP, que disse esta operação, de, digamos, de compra de mais aviões, dos A320 e 330, a TAP dava por legal e operacionalmente adequada. Nunca nos disse, em nenhum momento, nenhum documento, que a TAP poderia estar a pagar mais dinheiro do que devia pagar para que o dinheiro tivesse sido entregue ao Sr. Neumann antes. Portanto, essa questão quero aqui deixar bastante clara. Quem levantou essa hipótese, que participou no processo de privatização, terá que vos esclarecer, se teve essa convicção técnica de que havia ali um desconto comercial, que depois não foi dado à TAP, mas foi dado a uma pessoa que o usou para entrar na empresa, é que tem uma explicação a dar. Da nossa parte, a informação que temos foi a que utilizámos naquele momento. Confirmo, Sr. Deputado, relativamente à situação da TAP, a situação era muito complicada, a situação à entrada era muito complicada, e também confirmo outra coisa, confirmo a complexidade de qualquer aporte à TAP de financiamento, de capitalização, sem haver algum acionista privado também na empresa. Porquê? Por causa das regras da Direção-Geral de Concorrência, as regras europeias. O que constatámos foi que a TAP estava muito endividada, portanto foi-se endividando ao longo dos anos, porquê? Não podia ter capitalizações feitas pelo Estado por causa das regras de concorrência, e portanto foi-se endividando à medida do que foi conseguindo de financiamento bancário, e, de facto, a existência de um acionista privado, do nosso ponto de vista, não tinha que ser maioritário, tinha que ser minoritário, foi essa operação que na altura desenvolvemos, ou que reconfigurámos, mas a existência desse acionista permitia fazer, digamos, o equivalente de mercado que fizemos, por exemplo, na operação das obrigações. O valor a que o Estado comprou aqueles 30 milhões de obrigações foi exatamente o mesmo que pagaram os privados pelos 90 milhões, quando ela foi avaliada pelas autoridades de concorrência não lhe viram nenhum problema. Havia a possibilidade de fazer o comparador de mercado, digamos assim. Portanto, a entrada de um acionista privado naquela operação tinha esse valor instrumental, se quiser, para além de, obviamente, trazer conhecimentos, digamos, do negócio internacional, etc., passava a permitir que o Estado, sendo necessário e querendo, pudesse, por exemplo, capitalizar a empresa em condições iguais à do acionista privado. E, portanto, mas confirmo que a situação da TAP à entrada era complexa e que a negociação que fizemos com os privados era particularmente complexa por isso, porque eu acho que os privados sabiam bem, porque estava no programa de governo, que nós não aceitaríamos manter aquela privatização naqueles termos, porque ela era, de facto, ruinosa para o Estado por causa da Carta Conforto. E porque, do ponto de vista da concessão que tínhamos para a TAP, o Estado ser afastado da companhia ao fim de 2 anos e aquela em companhia passar a ser 100% privada e deixarmos ter ali uma palavra da parte do Estado, para nós era inaceitável. Por estas duas razões, os privados sabiam que iríamos intervir, de alguma forma, mas os privados também sabiam, ou parece-me, estou convencido que tinham essa noção, que recuperar 100% do capital naquele momento, tinha para além de um problema reputacional grande em relação a investidores internacionais, tinha naquele momento também um problema de que nós depois ficaríamos atados, digamos, do ponto de vista da possibilidade de capitalizar a empresa, financiá-la, etc. E, portanto, encontramos um equilíbrio difícil, que foi o equilíbrio de sermos acionistas maioritários, mas preservando a existência de um acionista privado. A grande questão, eu sei que estou a demorar imenso tempo, mas como é a primeira resposta, depois se calhar vou tentar poupar tempo nas outras, se não me levar a mal. A Carta Conforto. Essa é exatamente a grande questão que procurei expender aqui na minha primeira intervenção. E talvez seja a confusão de alguns que ainda não perceberam a gravidade do ato de que o Sr. Engenheiro Pinto Luz nem sequer se lembra. A Carta Conforto, a autorização dos dois secretários de Estado, naquele dia 12 de novembro, à proposta de Carta Conforto, vinda da parte pública, salvo erro no dia anterior e assinada então naquele dia 12 de novembro, é que transforma o direito do Estado de recomprar capital numa obrigação. É exatamente aquele despacho, é exatamente aquela carta conforto autorizada por aqueles dois membros do Governo para fechar a operação, que desequilibra completamente a operação e cria uma obrigação, eu diria, incrível para o Estado, que é a obrigação de, a TAP estivesse em que Estado estivesse, entregue, permita uma expressão mais coloquial, completamente espatifada pelos privados, assim entendessem, o Estado tinha que a comprar, porque o privado, que ao fim de dois anos deixava de ter lá quem quer que fosse do Estado, bastava não pagar uma prestação do empréstimo ao banco e o Estado era obrigado a comprar a empresa no Estado em que se encontrasse. Aquilo que era um direito do Estado passou a ser uma obrigação com aquela carta conforto. A gravidade daquela carta conforto é exatamente essa. O Sr. Deputado ajudou-me a explicar de maneira que eu nem sequer fui capaz na primeira intervenção ao colocar a ideia que era um direito ou um dever. É exatamente isso. Transformaram com aquela carta conforto um direito num dever. E isso desequilibrou de uma forma gigantesca a operação de privatização para o Estado português. Os privados, se alguma coisa corresse bem no futuro, tirariam os seus lucros, fariam as vendas de capital que entendessem. Se corresse mal, bastava não pagar uma prestação ao banco e o Estado comprava tudo, Sr. Deputado. Portanto, é um elemento brutal de desequilíbrio do processo de privatização que foi, de facto, assinado pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro e pela Sra. Secretária de Estado de Pinto Luz naquele dia 12 de novembro e é o grande elemento de gravidade da operação de privatização desenvolvido naquele momento. Comissão de Acompanhamento da Privatização acabou por não funcionar porque nós reentramos na empresa, como sabe, e já agora perguntou precisamente se essa Comissão de Acompanhamento teria acompanhado a execução do plano estratégico. Fizemos mais do que isso. Por determinação do Conselho de Administração, foi um membro do Conselho de Administração, nomeado pelo Estado, que veio a ser presidente do Comitê de Estratégia dentro da própria empresa. Portanto, a execução do plano estratégico estava a ser liderada por um membro do Conselho de Administração, nomeado pelo Estado. A libertação da responsabilidade dos 700 milhões da par pública. A par pública registrou, de facto, em balanço. O Tribunal de Contas não a considerou adequada no seu relatório, penso que saberá isso. O Tribunal de Contas considerou inadequada, precisamente por causa da existência da carta conforto, essa libertação desse valor em balanço. Quem liderava o processo, Sr. Deputado, eu e o Sr. Ministro das Finanças, naturalmente, eu em primeiro lugar, o Sr. Ministro das Finanças sempre ao meu lado, sempre com representantes do Ministério das Finanças nas negociações, mas era de facto eu que liderava as reuniões mais importantes com os acionistas para a reconfiguração, eram lideradas por mim, as primeiras reuniões muito difíceis com o acionista privado, nomeadamente com o Sr. David Newman, o Sr. Pedrosa com uma atitude completamente diferente, foram lideradas por mim, quando eles começaram a perceber que era mesmo preciso fazer aquela mudança de capital, fui eu também que estive, o que eu não liderei foram aquelas reuniões em que depois se dava concretização, em que tinha um representante, que era, como é sabido e público, o Dr. Diogo Lacerda Machado, que atuou de uma forma impecável no processo, sempre em estrita coordenação comigo e sob a minha orientação em todos os momentos. E, como digo, com o Sr. Ministro das Finanças a acompanhar o processo, embora, de facto, a liderança global do processo era do meu Ministério e era de mim próprio. A estratégia de David Neilman, do ponto de vista, digamos, do plano estratégico para a empresa, considero que ela foi globalmente correta, executámos na sua grande parte essa estratégia nos anos que estive no Ministério, permitiu-nos recuperar, de facto, uma valorização da empresa com a nova frota e com as novas rotas que foi possível conseguir para a TAP, de facto, foi executada de um modo correto e deu resultados. Bem, eu não sei, eu ainda tenho este tema dos 55 milhões, não sei se o Presidente quer que fale já nisso ou se fale numa ronda posterior.
Eu sugeria, como viu, não é isso que eu interrompi, mas eu sugeria o seguinte, o Partido Socialista tem agora uma questão para colocar, depois poderá responder também nessas questões.
Ok, então eu guardarei essa questão para
a... Eu não sei se esteja já a fazer aqui o ensaio para amanhã, para a Comissão de Inquérito.
Pois, já estou a ver que amanhã vai ser longa.
Tenho tempo, o seu ensaio é diferente.
Muito obrigado.
O seu ensaio em termos de tempo, não é, de resposta. Sr. Deputado André Pinal dos Batista, mas poderá já responder à questão. Sr. Deputado André Pinal dos Batista, tem então 7 minutos para colocar as questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar na sua pessoa para cumprimentar o Dr. Pedro Marques e todos os colegas e salientar que a Comissão de Economia tem desempenhado, de facto, um papel notável em podermos escrutinar de forma tranquila aquilo que é o mapa de decisões e a fita de tempo de uma empresa que é estratégica para o país. E, Sr. Presidente, permita-me que sublinhe isto com o maior enfoque que me é possível. Existem três factos do maior relevo. Um é público e notório e os outros dois não, pelo que vale a pena questionar o Dr. Pedro Marques sobre os mesmos. Que todos estes protagonistas agiram como se fosse o último dia do resto das suas vidas é facto público e é facto notório. Vejamos, perante uma empresa estratégica para o país, alguém que sabia de antemão que as eleições decorreram no dia 4 de outubro e no período de 11 dias ficaram a saber com... A reprovação depois do programa de governo, que teriam 24 horas para processar esta operação. Uma operação de alta complexidade. E este é facto público e é facto notório. E por muito que seja a torrente de ruído que se alimente, nomeadamente noutras comissões, que não nesta, nenhum português compreenderá esta ânsia de tudo fechar numa sala bem escura, pela noite dentro, que fosse por defesa do interesse nacional. Mas há um facto que, sendo público, não parece ser notório. Aparentemente a culpa terá sido de Jerónimo de Sousa, quando, numa proclamação pública, explicou que aquilo que o Partido Socialista tinha sugerido durante as eleições, isso é que não defendia esta solução para a TAP, seria possível de executar na justa medida em que o PS só não governaria no caso de não haver um acordo. E este facto que também a público trouxe urgência aos privatizadores moros do regime, porque esta operação já não tinha que só se realizar, tinha que se realizar o mais depressa possível. Mas nós, deputados da Assembleia da República, nesta sede comissão parlamentar, que não é de inquérito, nem é de inquérito em tempo real, é uma comissão permanente de poderes plenos, temos hoje a oportunidade de colocar aqui o foco onde ele deve ser colocado, na declaração do deputado Paulo Rios de Oliveira. Pergunto ao deputado Paulo Rios de Oliveira se aquilo que o Dr. Pedro Marques aqui disse relativamente às cartas de conforto essa que colocaria um risco ilimitado sobre o Estado, uma responsabilidade absoluta, não só naquele instante, mas em tudo o que viesse a ocorrer. Percebam os portugueses e questionem-se se não colocariam todas as suas dívidas, presentes e futuras, nas mãos de algum banco e esse banco se responsabilizasse por elas até ao fim das suas vidas e todos responderiam naturalmente que sim, mas com uma diferença. Pergunto ao deputado Paulo Rios de Oliveira se era um direito ou se era um dever. E é importante que seja claro nesta casa que quando alguém que tem um direito putestativo diz, e cito, falando com letra de despacho de dois secretários de Estado, dirige à Caixa Geral de Depósitos, ao Milénio, ao BCP, ao BPI, ao Novo Banco, ao Santander Tote e demais, a seguinte frase, e que se registre para a história de todo este processo. Porque depois existem consequências gravíssimas, mas que se registre. Sr. Deputado, pergunta, e o Sr. Doutor já referiu, era um direito ou era um dever? E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz, era um direito putestativo, em que o anterior governo, este governo que num dia, lá bem longe, quis fechar isto, disse o seguinte, por interesse público, confirma que efetuará, mediante o exercício do direito protestativo previsto no acordo, que efetuará, não é retórica, não são construções, não são contendas partidárias, não é um ajuste de contas, isto é a história e este documento tem valor jurídico, tem valor legal, tem um valor ainda mais gravoso, na dimensão em que, por muito que seja o ruído que venha de salas aqui ao lado, nós podemos com calma dizer que quem tem um direito protestativo e assume por despacho de dois secretários de Estado que o concretizará, transforma-o num dever, Sr. Deputado. Mas num dever consciente, no dever de quem está a fechar um negócio, no dever de quem está a convencer alguém a adquirir algo que era de todos. E eu questiono, ultimamente, por ser administrador do canal Parlamento, tenho solicitado aquilo que são as nossas audiências do canal Parlamento e o tema TAP tem suscitado um enorme interesse. Mais onde há ruído, onde há questões factuais, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a humildade de não se achar dono e senhor da verdade, mas também de não desmentir documentos públicos, oficiais e assinados por pessoas que aqui vieram, não é prestar depoimento, é que vieram aqui falar. É importante dizer, novamente, e questionar o Sr. Dr. Pedro Marques do seguinte. Em que medida é que Vossa Excelência, depois de ter anunciado e de fazer parte de um coletivo, de um conjunto que apresentou uma visão para a sociedade, que dizia recusar esta privatização, porque nós não sabemos se a capitalização da TAP pela Atlantic Gateway foi realizada com cedência de posições contratuais ou com fundos Airbus. Isso é a justiça que está a apurar. Não sabemos, sabemos que essa informação não foi prestada e talvez isso seja relevante. Uns não se lembram e a outros essa informação não foi partilhada. Mas há uma coisa que nós sabemos. É uma convicção profunda que eu queria questionar. Parece-nos, e queria perguntar, em que medida é que se encontrou condicionado quando para ir impor aquilo que tinha sido anunciado aos portugueses que era a nossa vontade, que já percebemos que foi culpa de Jerónimo de Sousa, quando faz a declaração e apressa esse governo dos 30 dias, cuja decisão mais marcante foi a decisão de um dia, já sabemos que estava condicionado. E a pergunta que lhe faço é, em que medida, além de tudo isto que já falámos aqui, das cartas de confronto, das obrigações, da eventualidade que já aqui foi aduzida e nunca por ninguém desmentida, de que podiam configurar auxílios de Estado, vale também a pena perguntar para finalizar o seguinte. Além do ativo estratégico que íamos perder, e que a direita insiste em fazer uma contabilidade do qual foi o dinheiro à entrada e o dinheiro à saída, sem nunca perceber as externalidades que ele tinha na nossa economia, para a nossa diáspora, na nossa afirmação, vale a pena perguntar, será que num momento de aflição, que se viria a chamar pandemia sem que ninguém soubesse, podíamos ter vindo chamados a salvar a empresa, mas talvez com menos do que 3,2 mil milhões de euros, fragilizou esta ânsia do PSD a nossa posição naquele momento e no primeiro momento de dificuldade que se afigurou uma pandemia que foi a maior do século e que ninguém imaginava. E por fim dizer o seguinte, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem repetido até que furemos as barreiras do ruído. Na altura em que já sabia que não ia governar, o PSD privatizou. Privatizou com pressa, privatizou passando todas as responsabilidades, todas as vantagens para o privado e guardando todas as responsabilidades para o Estado. No momento em que foi preciso decidir se despediam 10 mil pessoas perante uma pandemia que pousou todas as frotas da Europa, o PSD nunca disse o que faria. E hoje acusam-nos, não se percebe bem do quê. E a pergunta que lhe deixava é que contributo deu o PSD para o Estado em que a TAP acabou por ficar e num momento de dificuldade, em que medida é que nós fomos também limitados pela ação precipitada, para dizer o mínimo, que o engenheiro Miguel Pinto Luz descreveu como eficaz, exemplar e a todos os títulos notável. E nós olhamos para a história e, por muito que seja o ruído das comissões aqui ao lado, a verdade é que quem transforma um direito potestativo num compromisso comercial, comprometendo todos os portugueses, presta um mau serviço ao interesse público.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Panotes Batista. Sr. Deputado Pedro Marques, tem então 7 minutos para responder às questões, estas ou outras que queira responder.
Muito obrigado, vou agora ver se sou mais disciplinado no tempo, mas se me permitir, o deputado André Panotes Batista, e agradeço as questões, vou começar pela última questão que não respondi ao deputado Paulo Rios Oliveira, a questão do levantamento de parte da capitalização antes dos 30 anos e a questão dos 55 milhões de euros, que também já foi expendida publicamente, como podendo estar ligada à negociação do parasocial. Sr. Deputado, o que... primeira questão, eu não tenho nenhum conhecimento da negociação que levou, digamos, ao pagamento dos 55 milhões de euros. Eu já não era membro do governo e, portanto, nem faço comentários, nem especulo sobre esse período da empresa, porque, de facto, não comentei, não recebi qualquer informação sobre essa matéria. O que sei é que o privado, se tivesse direito, naquela circunstância, a sair com 227 milhões de euros, não saía com 55 milhões. Sei também que, tenho a forte convicção que o procedimento que estava estabelecido no parasocial para uma eventual, para que o privado eventualmente reclamasse o valor das prestações acessórias antes dos 30 anos, não julgo que tenha, não tive notícia pública de que tivesse sido cumprido todo aquele procedimento que estava estabelecido no parasocial, que implicava notificações entre as partes, tentativas de conciliação, etc. Julgo que nada disso terá acontecido. Portanto, ligar o pagamento dos 55 milhões aos 227 milhões de euros, tenho a maior das dúvidas que possa ser feito. Mas não tenho a informação de como foi essa negociação. Sei também outra coisa. De acordo com um dos documentos da privatização feita pelo Governo da Direita, salvo erro no parecer jurídico da Vieira de Almeida, que os senhores também devem ter aqui nas comissões, refere-se lá claramente que no Framework Agreement, que eu suponho, porque eu não conheço esse documento, suponho que será o acordo entre a Airbus e o Sr. Neilman, suponho, pelo texto daquele parecer, parece ser, diz que o Sr. Neilman, se receber o dinheiro das prestações acessórias antes do fim do chamado contrato NEO, que era o contrato do fornecimento dos novos aviões. Não sei se o Sr. Deputado, como estou a tentar só esclarecê-lo. Portanto, o que diz esse tal parecer jurídico, eu estou a dar por bom o que lá está, porque aquele parecer sustentou a legalidade do fecho da operação naquele momento, diz que se o Sr. Neilman recebesse o dinheiro, tipo, por alguma razão viesse a receber o dinheiro das prestações acessórias, antes do fim do contrato de fornecimento NEO, que era até 2025, salvo erro de memória, de todos os aviões, 53 aviões, o Sr. Neumann tinha que devolver à Airbus esse dinheiro. Portanto, não estou nada convencido que o Sr. Neumann fosse fazer alguma negociação com o Governo Português para depois entregar outra vez o dinheiro à Airbus, e também não tivemos nenhuma notícia pública de que ele tenha entregue os 55 milhões à Airbus. Portanto, acho muito difícil que se possa fazer esse tipo de ligação. Relativamente, e sei que essa questão também vos interessará e eu esclareço-a já, relativamente ao facto de, portanto, haver essa ideia de que numa situação de saída do privado ele podia ter acesso antes de 2045 à tal verba das prestações acessórias. E isso não estar no contrato de privatização original. Essa circunstância só existia se o privado fosse, permitam uma expressão, empurrado pelo Estado para fora da companhia numa situação de conflito. essa situação não podia existir na privatização original, porque na privatização original era sempre o Estado que saía da companhia. O Estado, ao fim de 2 anos, era corrido da companhia. E com a nossa reconfiguração do processo de privatização, nós dissemos ao privado, desculpem, mas se chegarmos a conflito, nós fazemos questão de ser nós a ficar. Se houver um conflito entre o Estado e o acionista privado, quem fica é o Estado. E na privatização da direita era ao contrário. Ao fim de 2 anos, o Estado era corrido da empresa. Naturalmente, que o privado, eu não negociei com uma folha em branco, volto, acho que já disse isto no início, claro, eu negociei com uma privatização concluída pelo governo de direita. O privado diz-me, ok, o senhor quer assinar que havendo um conflito nós temos que sair, mas então o dinheiro com que capitalizámos a empresa tem que nos permitir retirá-lo de lá. Portanto, havia uma cláusula nesse sentido. Volto a dizer, estou mesmo convencido que ela não pode ter sido acionada, porque, de acordo com o parecer existente, o framework agreement determinava que o dinheiro tinha que ser entregue pelo Sr. Neilman à Airbus, e não tenho nenhuma notícia que isso tenha acontecido. Portanto, não consigo fazer essa ligação nesses termos entre os 227 milhões e os 55 milhões. Relativamente à questão da carta conforto, acho que ficou bastante claro, quer na minha primeira intervenção, quer na do deputado André Binotes Batista. O Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira fez a melhor descrição possível, ou seja, é entre o deve, entre a obrigação e o direito. Direito era o que estava no processo original de privatização. Obrigação, dever do Estado de comprar a empresa em qualquer circunstância, é o que fica a existir a partir daquele dia 12 de novembro de 2015, com o despacho autorizador dos dois membros do Governo, em cima da carta conforto proposta pela parte pública. O desequilíbrio da operação é todo construído naquele momento. Até aquele momento, podíamos dizer, tínhamos um desacordo estratégico, um desacordo político. Os senhores entendiam que a empresa podia ser entregue a 100% aos privados, nós entendíamos que o Estado devia ser um acionista de referência da TAP. Mas aí é um desacordo político legítimo. Naquele dia, com aquela carta conforto e com aquele despacho dos membros do Governo, o Estado foi colocado numa responsabilidade brutal, ilimitada perante os privados, perante os bancos financiadores, desde logo perante os privados, sem que pudesse fazer alguma coisa para limitar esse risco a partir daquelas assinaturas. O privado faria o que entendesse, e com isto respondo exatamente à última pergunta do Sr. Deputado André Pinotes Batista, nomeadamente numa situação de crise como a da pandemia. Também já aqui ouvi dizer numa das duas comissões, só tivemos que meter 3 mil milhões de euros na empresa pela obsessão de que a empresa tinha que ser pública. Quero infirmar completamente essa argumentação, por causa da carta conforto, precisamente. No momento em que se assina uma carta conforto que diz, querendo, os privados entregam-lhe a empresa no estado em que entenderem, vamos nós pensar que a empresa era já 100% pública, 100% privada, porque ao fim de 2 anos os privados compravam o resto da empresa, a empresa nessa altura, quando começou a pandemia, seria 100% privada, os acionistas privados, em que o Estado tivesse qualquer controle sobre isso, o que é que fariam com a maior das facilidades? Ou iam ao mercado buscar financiamento, dizendo ao mercado, reparem, tenho aqui uma garantia a 100%, que era a da carta conforto. Portanto, nenhum banco se importaria de emprestar dinheiro à TAP naquelas circunstâncias. Se alguma coisa corresse mal, o Estado assumia tudo. Portanto, os acionistas privados podiam ir buscar dinheiro ao mercado, o que quisessem, 3 mil milhões ou muito mais. Porque o Estado ficava com tudo a seguir, está a ver, Sr. Deputado? Pagava tudo a seguir. Ou o Sr. Neilman podia dizer assim, eu por acaso até tenho umas outras companhias de aviação e os aviões NEO estão a provar muito bem, são dos melhores aviões no mercado. Justificado pelo facto de não haver atividade por causa da pandemia, fazia uns contratos de cedência dos NEOs à companhia dele, à Azul, por exemplo, uns contratos, imagino, que até podiam ser ruinosos, vamos assim dizer, e entregava os aviões à Azul, portanto, ou entregava as melhores rotas da TAP à Azul, como a TAP tinha que parar aquelas rotas por causa da pandemia, toda a atividade para o Brasil podia ser cedida à Azul assim por uns 30 ou 40 anos, em condições ruinosas. Ou seja, o ativo da TAP, com facilidade, o acionista privado, passava-o todo para outra companhia de que fosse titular, endividava-se o que entendesse e depois dizia assim, bom, isto correu mal, não pagamos uma prestação ao banco. E o Estado ficava com a empresa nos braços. Podiam ser 3 mil, 4 mil, 5 mil, era o que o acionista privado quisesse naquele momento, com zero de controle da parte do Estado, Sr. Deputado, está a ver? Portanto, é de facto muito, muito, muito sério aquilo que aconteceu com a Carta Conforto, porque nos colocou numa situação de descontrole total, de falta de controle total do Estado em relação ao risco que os privados quisessem assumir na TAP. Por isso, de facto, decidimos anular aquela Carta Conforto assim que nos foi possível, assim que chegámos a funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Dr. Pedro Marques. Se não houver oposição dos senhores deputados ou parlamentares, o Sr. Deputado Filipe Melo transmitiu-me que teve um problema no carro, mas no início da audição, não foi agora. E se poderia, se ele chegasse a tempo, faria no final da audição, digamos, seria o último a intervir. Se não houver oposição, faremos assim. Não haverá objeção, portanto faremos assim, se ele entretanto chegar. Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, tenha então a palavra para os 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, o senhor ex-ministro Pedro Marques.
Sr. Ex-Ministro, a TAP, quando foi privatizada porque se não houvesse a entrada de privados na altura, isto hoje é mais ou menos consensual, factual, não teria capacidade para pagar salários, não teria capacidade para pagar as restantes prestações dos aviões, portanto, tudo aquilo que se chama o fundo de reserva basicamente desaparecia, porque desaparecia qualquer capacidade para pagar as prestações das encomendas já feitas. Aliás, citando o presidente da Par Pública da sua altura, sem a entrada dos privados naquela altura, a TAP ou teria falido ou teria feito uma reestruturação bastante agressiva. Leia-se, teria despedido milhares de pessoas. Seria isso que teria acontecido caso os privados não tivessem entrado na TAP na altura em que entraram, aliás, um processo que foi bastante longo, que acabou naquele dia da forma repentina, mas que foi bastante longo. Já a renacionalização da TAP não tinha nenhuma urgência específica. A renacionalização da TAP, que foi um dos negócios mais ruinosos que o Estado já fez, aliás, a situação da pandemia apenas veio agravar esses efeitos, não tinha nenhuma urgência para aquela altura. Não havia uma urgência. A TAP não estava em risco de sobrevivência como tinha estado uns meses antes. Aquilo foi uma decisão política. E foi uma decisão política sem qualquer racional económico. Até hoje não se conhecem exatamente que benefícios concretos de qualquer espécie é que aquela renacionalização trouxe para o país. Foi feita uma operação deste tamanho não para trazer benefícios económicos para o país, mas, na verdade, para trazer benefícios políticos para o PS. É que depois desse processo, o Estado português passou a deter 50% do capital, portanto, passou a ter o controle estratégico, mas apenas 5% dos direitos económicos. Ou seja, o Estado português assumiu um conjunto de responsabilidades, mas abdicou ao mesmo tempo dos benefícios trazidos pelos direitos económicos sobre a TAP. Aliás, eu acho que hoje pouca gente duvida que se o PS tivesse tido maioria absoluta em 2015, como tem hoje, teria permitido que a TAP se mantivesse privada. Como, aliás, se prepara para fazer exatamente agora que tem maioria absoluta. Aquela pressa de renacionalizar a TAP teve muito pouco a ver com qualquer necessidade de ter um controle estratégico, de salvar a TAP dos privados ou o que quer que seja. Teve a ver com uma coisa, a necessidade de construir uma solução governativa. Tanto é assim que até hoje não se conhece que tenha sido feita nenhuma análise custo-benefício a esse processo. Nenhum, pelo menos não se conhece. E a minha pergunta é exatamente essa. As boas práticas internacionais da OCDE, como deve conhecer, recomendam que haja uma adequada fundamentação técnica, uma análise custo-benefício a qualquer decisão de adquirir participações sociais numa empresa. Isso está, aliás, explícito no ponto 83 da auditoria. A minha pergunta é, isso foi feito? Houve alguma análise de custo-benefício? Há algum parecer técnico, algum parecer económico que tenha justificado essa renacionalização da TAP? É que a auditoria que nós tivemos acesso, 2017, basicamente aquilo que diz é que não houve. É que foi puramente uma decisão política. Um dia o senhor ex-ministro, o senhor primeiro-ministro, decidiram que tinham que renacionalizar a TAP para construírem uma solução de governo e fizeram-no, custou que custasse, como aliás se comprovou, custou bastante dinheiro. Mas diz que tem benefícios, aliás, na altura o senhor primeiro-ministro falou em salvar as caravelas, hoje não se importam de reprivatizar as caravelas, mas na altura falaram dos benefícios deste controle estratégico. E a minha pergunta aqui é bastante específica, que é, que decisões estratégicas específicas, diga-me exemplos de decisões concretas, foram tomadas na TAP até 2020, que não teriam sido tomadas se a empresa se tivesse sido mantida privada? é que se justificam esta enorme injeção de dinheiro com a necessidade do controlo estratégico da TAP, então é porque houve alguma decisão estratégica que foi tomada com o Estado como acionista que não teria sido tomada de outra forma. Que decisões foram essas? Ou seja, durante aquele período até 2020... Que decisões estratégicas foram tomadas que só foram tomadas devido ao controlo estratégico da TAP? Outra questão é, não se sente desautorizado nessa escolha política que fez nessa altura de renacionalizar a TAP, voltar a ter o controlo da TAP, quando hoje um governo liderado pelo mesmo primeiro-ministro está a fazer exatamente o oposto? Está a procurar a reprivatizar a TAP, entregando o controlo estratégico a um dos seus concorrentes, basicamente, que é o que vai acontecer, um dos seus concorrentes atuais irá ter o controlo estratégico sobre a TAP. Não se sente, de alguma forma, que existe uma contradição entre a decisão que foi tomada nessa altura e a decisão que está a ser tomada agora? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Sr. Deputado Pedro Marques, tem então até 6 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado pelas suas questões. Confirmo a primeira questão, que aliás já tinha aqui referido ao Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, sem a entrada, digamos, de acionistas privados, pela razão que argumentei, portanto, tinha-se comprovado num período largo de anos que, por causa das regras de ajuda do Estado, das regras de concorrência europeias, o Estado estava limitado na sua capacidade de capitalizar a empresa. E a empresa tinha já um endividamento, portanto estava demasiado alavancada em endividamento e tinha muita dificuldade de obter mais financiamento. E, portanto, tinha uma situação de tesouraria muito complexa e, portanto, não me ouvirá dizer, que aliás já disse o contrário, já disse isto mesmo na primeira resposta, a entrada de um acionista privado era importante para que o Estado, inclusivamente, pudesse também capitalizar a empresa como um acionista normalmente o faz, como fizemos, por exemplo, com o empréstimo obrigacionista. Portanto, isso para mim é absolutamente claro. A TAP, entretanto, aliás, até teve já outras operações em que foi a mercado com outros empréstimos obrigacionistas e, portanto, a existência de um acionista privado na empresa, do meu ponto de vista, com a permanência do Estado e com o controlo estratégico, era uma coisa importante. Já completamente diferente era a lógica de 100% da empresa privada e com os tais riscos a 100% para o Estado. E isso é, aliás, a questão quando o Sr. Deputado diz que a renacionalização não tinha urgência. Aí é que eu tenho que discordar completamente de si. Tinha mesmo urgência. Porque eu acho que a operação nem ia sobreviver à avaliação da ANAC e das autoridades europeias, da DG Comp. Tenho mesmo a convicção, agora não o posso demonstrar porque não se pode fazer o contrafactual, porque a DG Comp suspendeu a decisão porque nós temos iniciado o processo que iniciámos de reconfiguração de capital, mas a DG Comp certamente, é apenas a minha convicção, mas os senhores farão a vossa, iria considerar um auxílio de Estado evidente aquela carta conforto que tornava obrigatório o Estado comprar a empresa em qualquer circunstância e como ela viesse a estar. Portanto, era urgente para até preservar a TAP a funcionar de facto, que nós não permitíssemos uma decisão daquela natureza da DG Comp. Já agora, a ANAC chegou em janeiro ou fevereiro de 2016 a pôr inclusivamente a operação em causa, mas depois pôs em pausa essa decisão porque nós anunciámos à ANAC oficialmente que já estávamos a recomprar uma parte do capital, porque a ANAC chegou a dizer nessa altura, isso é público também em notícias, que no seu parecer que o controle estratégico da empresa estava a passar para um acionista não europeu. Portanto, veja, a operação, pelo menos por duas razões, poderia ter sido deitada abaixo naquele momento, e como nós considerávamos que a TAP precisava de um aporte financeiro, de uma capitalização de financiamento, preservámos a parte da operação que devia ser preservada, recuperando o controle estratégico e acabando com a carta conforto. De outro modo, a TAP e a operação, mesmo toda a operação de privatização, podia ter acabado mais cedo como começou, ou quase tão cedo como começou, mas não foi essa a nossa avaliação do interesse estratégico da TAP naquele momento. Agora, que era urgente fazer isto era, porque se a DG Comp tem declarado aquela como uma ajuda de Estado, aí sim tinha entrado uma operação de reestruturação gigantesca sobre a TAP, com a situação, com o balanço que ela tinha naquela altura, podemos apenas imaginar o que teria sido. A questão dos direitos económicos, Sr. Deputado, penso que já noutras audições aqui vos foi explicado, mas eu tenho todo o prazer em explicar o que foi, pelo menos, a nossa argumentação e a nossa avaliação quando fizemos a operação. Volto a dizer, não negociámos com uma folha em branco. O Estado daí a 2 anos ia estar fora da TAP e ia ter 0% na TAP. E toda a capitalização da TAP, vamos admitir, como disse o Sr. Deputado André Pinotes Batista, o Ministério Público avaliar da legalidade da operação de capitalização, mas toda a capitalização tinha sido feita pelos privados. E, portanto, os privados o que nos disseram foi, com certeza, os senhores podem reentrar, entram com 5% de direitos e, repare, entram com 13,75% de direitos económicos se também subscreverem uma parte do empréstimo obrigacionista, coisa que nós fizemos. E, portanto, os nossos direitos económicos com empréstimo obrigacionista passavam para 18,75% com uma participação de 30 milhões em 350 milhões de capitalização, com uma entrada de 30 milhões de Estado no empréstimo obrigacionista, ficávamos com 18,75% dos direitos. Não me parece um mau negócio, Sr. Deputado. É o meu argumento, Sr. Deputado poderá ter outro, mas fazendo as contas assim, não me parece um mau negócio. Relativamente à, portanto, à auditoria, a auditoria 2017 considerou a operação eficaz, exatamente no sentido da recompra da posição que o Estado queria recomprar, para recomprar e reganhar o controle estratégico na empresa. Se consultou essa auditoria, ela diz que a operação foi legal e eficaz, o objetivo que era desejado foi alcançado. Decisões relativamente ao controle estratégico, posso identificar-lhe duas. Uma delas, penso que já aqui foi referida numa audição do Dr. Diogo Lacerda Machado, a questão do chamado IPO. Foi uma questão que lhe foi colocada até, salvo erro, para a deputada Mariana Mortágua. O acionista privado, muito provavelmente, teria avançado mais cedo e teria avançado, porque não avançou, porque nós não permitimos, para um IPO que acabou por não fazer, mas que estava nos planos originais de privatização e era claramente o objetivo do Sr. Nilman, e nós dissemos, nomeadamente no parasocial da reconfiguração de capital do Estado, não se vai, em nenhuma circunstância, estar obrigado a vender as suas ações, portanto, a mudar a sua posição acionista. O Sr. Nilman acabou por não gostar da opção alternativa que tinha, que era eventualmente fazer alguma abertura de capital na SA, portanto, na Sociedade de Transportes, e é sabido que andou em negociações para tentar vender a sua posição, porque nós, estrategicamente, dissemos que o Estado não sai da empresa e não sai da posição que assumiu na empresa. É uma questão da maior importância, porque o Sr. Nilman não só tinha a possibilidade de ficar com a empresa a 100%, como a partir de uma determinada avaliação da empresa, que aparentemente foi atingida de acordo com notícias públicas que chegaram a avaliar a TAP em 1 milhão de euros, o Sr. Nilman teria iniciado uma abertura de capital e depois o capital da TAP iria parar onde fosse. Nós, estrategicamente, defendemos, de facto, a TAP nesse momento. A outra questão, por exemplo, a questão dos chamados planos de stock options, de atribuição de ações administradores, etc. Também foi a nossa opção que não avançassem nos termos que o Sr. Nilman gostaria que avançasse, que não considerámos adequados para a TAP. Contradição entre o que foi feito por nós e o que está a ser feito agora. Eu não conheço os detalhes da operação que está iniciada, o Sr. Deputado talvez tenha mais informação que eu. Eu ouvi o Ministro das Finanças dizer que começou o processo de avaliação da empresa, com vista a uma reprivatização futura. Não ouvi o Sr. Ministro dizer nem que percentagem de capital vai reprivatizar, nem se vai, digamos ou não, manter algum tipo de controle estratégico sobre a empresa. Portanto, não sei se o deputado talvez tenha informação que nós não temos, eu pelo menos não tenho, mas de certeza que os outros deputados também gostariam de ter. Até ter essa informação não consigo ver contradição nenhuma e, bem entendido, eu não estou aqui para fazer documentador político das ações posteriores do Governo e, sobretudo, tenho tido um esforço muito grande e farei e continuarei para não comentar qual comentador político a ação do Governo que integrei, com o mesmo Primeiro-Ministro, num dossiê que esteve sob minha tutela. As circunstâncias podem mudar, eu, para dizer bem ou para dizer mal, estou cá como membro do secretariado do meu partido, faço os comentários que tenho a fazer sobre a atuação do Governo, tenho sempre preservado não fazer comentários, e estão aqui jornalistas que já me ouviram dizer isto de viva voz, eu não comento as ações do Governo na pasta que digamos que tive responsabilidade depois de lá ter saído, mas nem sequer neste caso podia comentar nada porque não tenho a informação e gostaria de acreditar que o Sr. Deputado também ainda não tem, mas o Sr. Ministro das Finanças, se calhar, já lhe deu alguma informação que nós não temos.
Muito obrigado, Sr. Pedro Marcos. Nos termos do que tínhamos definido, então, Sr. Deputado Bruno Dias, terá agora a intervenção, depois, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Marcos, agradecendo a sua presença. Não seremos nós quem vai desqualificar a Comissão Parlamentar de Economia. Quem desqualificou a Comissão Parlamentar de Economia foi quem insistiu em manter este modelo de play-offs ou de pré-aquecimento ou de ensaio geral para a Comissão de Inquérito que temos a audição amanhã. Alguém decidiu que cá estaríamos na véspera da Comissão de Inquérito, cá estamos nós. Não, e é sempre também um gosto, não daremos o tempo por desperdiçado. O consórcio Atlantic Gateway tinha como principal responsável, como detentor do controle efetivo, o Sr. Nilman. Isto foi confirmado pelo Sr. Humberto Pedrosa, quem decidia, quem controlava efetivamente os processos de decisão era o Sr. Nilman. O Sr. Então Ministro tinha mais do que nós tínhamos, tinha mais do que nós, a oportunidade de verificar isso mesmo. Era uma evidência esse controle efetivo ser, na realidade, do Sr. David Nilman. Era um acionista não europeu, como acabou de dizer. Era um acionista não europeu. O Sr. Humberto Pedrosa colocava o nome, mas nem assim resolveu o problema da ilegalidade nos termos do direito comunitário. Eu julgo que essa foi uma das questões suscitadas nos primeiros contactos entre o governo de que o senhor fez parte, logo ao início das funções de ministro, assim como também o facto de a venda da TAP por 10 milhões de euros nas circunstâncias em que o senhor Dr. Pedro Marques aqui nos recordou, ainda agora na sua intervenção, tinha todas as razões para ser posta em causa. E, portanto, o Governo tinha todos os argumentos com aquele contacto e com aquelas negociações que estavam a acontecer com o consórcio Atlantic Gateway para colocar em xeque um Governo de plena legitimidade face às decisões tomadas abusivamente por um Governo em gestão. Já depois de haver, digamos, um contexto político que era muito evidente que iria pôr fim à governação PSD-CDS que estava a decidir a privatização da TAP. Por outro lado, a privatização da TAP, que não se realizou em 2012, foi principalmente, aliás, penso que a única razão que foi apontada pelo governo PSD-CDS na altura foi o facto do Sr. Efraimovich não ter as garantias bancárias, não ter apresentado as garantias bancárias que eram exigidas nos próprios termos do caderno de encargos da privatização. Essas garantias bancárias que não foram apresentadas pelo potencial comprador em 2012, também não foram apresentadas pelo Sr. David Nilman em 2015, de tal maneira que foi o próprio Governo que, a partir da resolução do Conselho de Ministros, decidiu assumir, na prática, a dívida contingente que estava em relação à TAP, assumindo para o Estado essa condição. Uma operação que logo desde a altura várias entidades, várias pessoas e também o PCP alertaram e denunciaram que era uma decisão que carecia de visto prévio do Tribunal de Contas, coisa que não aconteceu. Isto para dizer que estão aqui três ou quatro principais argumentos de um conjunto de linhas de afirmação que justificavam plenamente, mesmo do ponto de vista formal, da regularidade dos processos, que aquele negócio não avançasse, que aquele negócio não se concretizasse. O Governo tinha a noção das opções estratégicas de alto risco que estavam a ser colocadas para a TAP por parte daquele, chamemos-lhe assim, investidor. E, portanto, a grande questão que se coloca é porque é que o Governo decidiu legalizar aquilo tudo. Aquilo que era inerentemente irregular, já não falo de politicamente inaceitável e um erro que depois trouxe consequências muito gravosas que mesmo na Comissão de Inquérito nos temos encarregado de apurar e de aprofundar e de sistematizar, as consequências e os impactos da gestão privada que a TAP teve nos anos seguintes, mas essa gestão privada só aconteceu porque alguém a deixou existir e que alguém a deixou fazer o seu caminho, se alguém foram os senhores. E, portanto, a grande questão na reunião de hoje é uma questão eminentemente política. E a questão é se já em 2000, 2001 e 2002 a TAP sobreviveu e desenvolveu-se por não ter sido privatizada, por não ter avançado a privatização com a Swissair, porque se tivesse sido como a Sabena, já não existia, como a Sabina não existe, e foi precisamente através do financiamento por capitais alheios, e é este um tema que eu gostaria daqui de trazer, o financiamento por capitais alheios, apesar da TAP estar impedida de receber um cêntimo do Estado, que não recebia desde 97, e continuando sem receber um cêntimo do Estado desde 97, em 2000, 2001, 2002, conseguiu financiar-se para vencer aquela crise terrível em que a própria preparação do processo com a Suíça colocou a companhia. E, portanto, no fundo, a questão central é esta. Perante o quadro político que estava colocado, que era possível e era necessário travar aquela privatização e reverter aquele processo que estava crivado de irregularidades, qual foi o motivo para insistir numa coisa que ainda foi mais grave, que foi a legalização daquelas malfeitorias e daquelas tropelias todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Dr. Pedro Marques, faz favor, para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. As discussões com o Sr. Deputado Bruno Dias sobre a TAP são longas, mas são sempre densas, com conteúdo. Agradeço-lhe muito, são sempre desafiantes. Não tenho, em primeiro lugar, não tive nenhuma evidência, legal, que o Sr. Humberto Pedrosa não tivesse o controlo da Atlantic Gateway. O primeiro momento em que essa questão é colocada é num parecer da ANAC, que depois deixa de ter razão de ser com a reconfiguração de capital, mas o Sr. Humberto Pedrosa apresentava-se como titular da maioria do capital da Atlantic Gateway. E, volto a dizer, eu quando chego ao Ministério, recebo uma operação concluída e que a par pública me diz que foi concluída legalmente e tinha os pareceres legais todos a dizer que tinha sido concluída legalmente. Portanto, sobre essa matéria, eu não tinha nenhuma evidência de ilegalidade quanto ao controlo por um acionista europeu. Vale a pena dizer que não sei em que momento o processo, já não consigo precisar isso, até porque isso é uma questão, que depois se tornou lateral com o processo de reconfiguração. O Sr. Neumann depois acabou por adquirir nacionalidade europeia numa fase posterior, não sei quando, mas a questão é que, portanto, com a reconfiguração, essa matéria deixou de ser o aspecto relevante. Tinha argumentos para pôr a privatização em causa e os financiamentos por capitais alheios eram possíveis. Sr. Deputado, em particular por causa da Carta Conforto, como já aqui disse, penso que a DG Comp poderia ter posto aquela operação em causa. Divirjo do Sr. Deputado quando me coloca a ideia, melhor que o tivesse feito e recorresse ao modelo, ou pedir dessa orientação à TAP para continuar o seu modelo de financiamento que vinha, de facto, dos últimos 15 anos. A nossa consideração naquele momento, e aí de facto divergimos, tivemos uma opinião bem diversa entre o Partido Socialista, e portanto neste caso eu que estava no governo com esta responsabilidade, e o Partido Comunista, e isto também serve um bocadinho ali para responder ao deputado Carlos Guimarães Pinto, que de facto não fomos atrás de nenhuma opção do PCP, até porque tínhamos mesmo uma posição muito diferente do PCP nesta matéria. Se fosse por causa da geringonça, permita-me a expressão, o que tínhamos mesmo era deitado a operação abaixo. Não, foi nossa convicção que realmente a permanência de um acionista privado, embora em situação minoritária e com controle estratégico do Estado, era a melhor solução para a TAP. Argumentamos, Sr. Deputado, argumento que a TAP estava naquele momento com a sua situação de financiamento bancário esgotada. O financiamento, a alavancagem bancária da TAP era muito, muito grande e tanto que era assim, Sr. Deputado, que a TAP já não estava a cumprir o contrato com que se tinha onerado para a compra dos 350. A TAP tinha entregue, salvo erro, 40 milhões de euros à Airbus por conta dos 350 e já não estava a conseguir pagar as prestações seguintes do contrato. A TAP tinha, de facto, uma situação de tesouraria muito sensível, muito grave naquele momento, e a indicação toda que tinha é que a TAP não tinha naquele momento a possibilidade de continuar a alavancar-se ad eterno em financiamentos bancários. Veja, aliás, Sr. Deputado, vale a pena perder aqui um minuto a explicar a Carta Conforto. Eu não acho que as pessoas que assinaram a Carta Conforto que fossem nenhuns não tivessem uma intenção maléfica de pôr o Estado ali. Não, sinceramente, acho que aquela Carta Conforto foi assinada às tantas da madrugada porque alguém lhe a pôs à frente a dizer: os bancos dizem que não deixam concluir a privatização se não assinarem isto. Foi exatamente o que aconteceu. É a minha interpretação, bem, tenho que perguntar a quem assinou. Estou absolutamente convencido, pela sequência de tantos documentos naquele dia, e à 25ª hora daquele dia, 12 de novembro, aparecer um documento a dizer que o Estado se obriga a comprar a TAP, toda espatifada, se for o caso, porque os bancos assim dizem que se assinam ou não assinam os waivers para poder concluir a operação. Veja em que medida a TAP já estava nas mãos dos seus financiadores através de capitais alheios. Aquela operação de privatização, verdadeiramente, só se conclui porque os bancos, com aquele poder extraordinário que tinham naquele momento, dizem ou assinam aqui um papel a dizer que se responsabilizam por isto tudo ou nós não deixamos avançar. Portanto, eu argumento, Sr. Deputado, que de facto a TAP estava demasiado endividada e demasiado nas mãos dos bancos, do setor financeiro naquele momento, e que não tinha a possibilidade de continuar a ser financiada apenas por recursos. Empréstimos bancários, quer dizer, nenhum gestor assinava um documento daqueles se não estivesse realmente completamente dependente do setor bancário, e é a minha convicção, vale o que vale, mas eu realmente acho que as pessoas não fizeram aquilo por outra razão que não fosse a obsessão de concluir a privatização e os bancos com o poder que tinham dizer ou o Estado assume o risco todo ou não há privatização para ninguém. Eu acho que isso é dependência mais dos bancos, sinceramente, Sr. Deputado. Portanto, aí tínhamos de facto uma opinião diferente, os dois, o meu partido e o seu, e nós, naturalmente, no Governo, e isso serve para o deputado Carlos Guimarães Pinto, se calhar percebeu um bocadinho a história da geringonça, naquela circunstância prevaleceu a nossa posição enquanto Governo e não certamente, neste caso, a posição do Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pedro Marques. A palavra agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, quem cumprimento e também cumprimento pelo facto de ter sido agora, digamos, ter novas funções no Bloco de Esquerda. Eu não tinha falado consigo ainda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os cumprimentos. Sr. Pedro Marques, já aqui foi perguntado sobre a questão dos fundos Airbus. E já disse que não foi informado no momento da transição de pastas que houvesse alguma questão, alguma dúvida sobre isso. Disse-nos que não foi informado pessoalmente na reunião com a Par Pública. Pergunto-me se o dossiê de transição trazia os documentos relativos aos fundos Airbus, porque há documentos. Porque, embora na primeira fase da privatização o acordo de venda não mencionasse fundos Airbus, esses fundos estavam quer na primeira proposta, quer depois no pedido de autorização, já posteriormente a esse contrato de junho, para que se fizesse a capitalização recorrendo a fundos Airbus. Mas em que momento é que teve conhecimento desta operação? Porque ela não é de menor importância, até porque havia uma cláusula nesse contrato que dizia que se a TAP falhasse em comprar os aviões NEO, teria de pagar uma multa Airbus, e no limite se não comprasse nenhum avião, a multa era exatamente o montante que David Neilman colocou na TAP, e portanto haveria o risco da TAP perder todo o dinheiro da capitalização por via de uma decisão operacional. E é esta ligação entre a capitalização que é feita e uma decisão operacional que colocam em causa a validade da capitalização e a sua permanência no tempo, e por isso não parece muito razoável que, na altura, ministro, não conhecesse este dossiê. E tendo conhecido, porque é que não fez nada? E porque é que aceitou que estas condições se mantivessem? É que depois o senhor ministro Pedro Nuno Santos, quando era ministro, até chegou a aventar e dizer, bom, estamos em dúvidas que a privatização tenha sido de facto uma privatização. Portanto, se houve um ministro e se o governo veio dizer que tem dúvidas sobre a origem destes fundos, porque é que o ministro na pasta na altura os validou e não os colocou em causa? Relativamente à operação de... ainda sobre a privatização, falou-nos aqui sobre a carta de conforto aos bancos. Nós temos, enfim, a Comissão de Inquérito tem acesso a essa carta. Isto é um bocadinho estranho, esta posição. A minha pergunta, essa carta de conforto e da sua leitura dizia respeito à dívida já assumida com os bancos ou qualquer dívida futura? Porque há uma diferença entre contratos que já tinham sido assinados ou contratos futuros, e essa é a diferença entre os privados poderem endividar a companhia ou não poderem. E isso para mim não é claro e gostaria que nos esclarecesse. Relativamente à operação de aumento de capital, em primeiro lugar queria perguntar a que título é que Lacerda Machado entra no processo. Dr. Lacerda Machado não tinha nenhuma ligação ao governo, não tem, enfim, nenhuma razão para... da recompra de capital por parte dos Estados. Porquê é que aparece? Porquê é que o Sr. Ministro das Infraestruturas se lembra de buscar o Dr. Lacerda Machado para fazer esta operação, que aparece aqui um bocadinho do ar, e porquê é que entra neste processo? Também quero perguntar em que medida é que, com a recompra, a estrutura de capital e a configuração de capital ficou mais equilibrada, porque há sempre esta lógica da privatização boa versus privatização má. Vamos ver o que é uma privatização boa, porque na verdade todas elas vão dar o mesmo resultado, e eu tenho para mim que esta que o Governo está a preparar não há de ser nem melhor nem pior do que aquela que foi feita antes. Em qualquer caso, perdemos o capital de uma empresa estratégica. Mas gostaria de perguntar em que medida é que ficou mais equilibrado este contrato, porque o Governo continua fora da Comissão Executiva e o Estado continua fora da Comissão Executiva, melhor dizendo, no âmbito da reconfiguração de capital, embora tendo 50% do, ou quase 50% do capital. Mantém-se uma garantia pública à dívida bancária. Admito que não seja uma carta de conforto em que o Estado é obrigado a recomprar a empresa, mas há uma garantia pública a essa dívida, tanto quanto sei, se não há, por favor, corrija-me. O Estado perdeu direitos económicos, responderá que não eram muito evidentes, porque a TAP não iria distribuir dividendos num futuro próximo, mas perdeu os direitos económicos. E depois há esta cláusula incrível, que diz que se houver necessidade de fazer prestações suplementares futuras e acessórias, é o Estado que se responsabiliza por isso. Sem qualquer limite, sem qualquer limite. A partir daquele momento, se fosse preciso pôr dinheiro na TAP, era o Estado que punha. Porque se assumiu que o dinheiro posto por David Neilman, ainda mais sabendo que esse dinheiro era dos fundos Airbus, portanto, o privado chega, tira dinheiro da TAP através de contratos com os Airbus, coloca esse dinheiro na TAP e fica com a TAP. Depois vem o Governo, faz uma operação de recompra do capital e ainda garante ao privado que qualquer necessidade de capitalização futura será acionada pelo Estado. E é isso que eu não consigo compreender, e em que medida é que isto não introduz um desequilíbrio brutal no contrato. Fechou um desequilíbrio com a obrigação de recompra, embora ainda com garantia pública, tanto quanto sei, dirá se é verdade ou não, mas abre a porta para uma recapitalização. Ou seja, em qualquer dos casos, chegando à pandemia, era o Estado que teria que pôr o dinheiro todo, porque diz no contrato que o Estado tem que pôr o dinheiro de qualquer necessidade de capitalização futura. E gostaria de saber em que medida é que isto equilibra ou não equilibra. O plano para a abertura do capital. Há um documento que é o acordo de execução do acordo parasocial, que eu presumo que seja desta altura, mais ou menos, em que são faladas as condições para a abertura de capital e em que é acordado com os privados que se deve começar já a preparar uma abertura de capital da TAP, com a possibilidade da parte pública adquirir até 50%. Portanto, eu gostaria de saber se de facto era assim mesmo, se estavam a preparar imediatamente a abertura do capital da TAP. Não sei se acabou o meu tempo ou não, cada vez escolho.
Pode concluir, senhor deputado.
Está assim meio...
São cinco minutos, mas esteja...
Deve concluir. E o que é que a parte pública iria fazer? Finalmente, o Estado comprou a participação para ter uma posição estratégica, já que foi perguntado que decisões estratégicas é que tomou, nomeadamente em relação à manutenção do Brasil. Qual foi a intervenção do Estado, uma vez com 50% da TAP, para evitar que a manutenção do Brasil acabasse no descalabro em que acabou?
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Mortágua. Sr. Deputado Pedro Marques, por favor, responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, também eu quero cumprimentá-la pelas suas novas funções e um bocadinho mais longe que o Sr. Presidente, já lhe felicidades nas suas funções a bem do país, naturalmente, e sucessos nas suas funções a bem do país. Mas dizer o quê, Sra. Deputada? Relativamente aos fundos Airbus, a informação, se posso precisar a esta distância sobre a existência dessa operação com fundos Airbus, de facto que não foi referida na reunião em dezembro com a par pública, o primeiro conhecimento que tive dessa operação com fundos Airbus chega-me em janeiro de 2016, e, portanto, e depois, naturalmente, com toda a documentação que fomos pedindo para avaliar, há uma entrevista do Sr. Neilman à Visão, que os senhores também devem conhecer, em janeiro de 2016, e, portanto, era mais do que pública a informação de uma operação do Sr. Neilman com a Airbus, pelo menos a partir desse momento. E, de facto, depois analisámos os documentos da privatização, e, portanto, não havia aqui nenhum segredo de Estado em relação à operação Airbus, que ele até explicou nessa entrevista. O que não disse nessa entrevista, e eu acho que não está em nenhum documento da privatização que eu conheça, mas foi depois aqui dito pelo Sr. Dr. Sérgio Monteiro, nesta comissão, e acho que admitido também numa entrevista por Pires de Lima, penso eu. Agora aí já com menos precisão da minha parte, mas de certeza Sérgio Monteiro aqui convosco. E terá sido referido pela primeira vez nessa auditoria com base na qual, pedida pela CEO da TAP, num período em que eu já não estava na empresa, e, digamos, depois terá dado origem a essa referência do meu sucessor, Pedro Nuno Santos. Portanto, no meu tempo na TAP, no meu tempo como responsável político da TAP, não houve nenhuma referência que eu conheça a compras de aviões acima do seu valor de mercado. Uma operação do Sr. Neilman com a Airbus, existiam referências. Qualquer referência a que isso tenha significado, a TAP pagou mais para os aviões para lhe entregarem dinheiro à cabeça, o tal rapel comercial de que aqui falou Sérgio Monteiro, não estava em nenhum documento que eu tenha consultado. O que me recordo é do Sr. Nilman ter dito nessa entrevista, e salvo erro de memória também estar num dos pareceres do processo de privatização, que não havia, a questão que se colocava na altura, e que essa entrevista, lembro-me bem dessa questão, ter sido colocada, era se o Sr. Nilman tinha sido monetizado o direito sobre a desistência do contrato dos A350. E o Sr. Nilman dizia nessa entrevista, e acho que já o disse mais recentemente, se bem me recordo, mas lembro-me desse ponto, e lembro-me que isso era um dos aspectos referidos num desses pareceres jurídicos que depois viemos a consultar, dizia, não há monetização de direito nenhum porque a TAP já estava em cumprimento do contrato. Era assim que construíam a narrativa de que não havia monetização de nenhum direito. Nunca apareceu em nenhum documento que eu tenha visto esta ideia de a TAP está a pagar os aviões acima do valor que devia pagar porque o desconto comercial foi dado à cabeça ao Sr. Nilman. Isso nunca me apareceu em documento nenhum. Portanto, eu não podia pôr em causa a legalidade de algo que a Parapública me tinha dito que era legal e que o engenheiro Fernando Pinto também nos disse que era legal e operacionalmente correto. Já vos foi explicado, não sei se aqui, se na Comissão de Inquérito, pelo Dr. Diogo Lacerda Machado, que o engenheiro Fernando Pinto nos justificou que operacionalmente a substituição dos 350 para os 320 e 330 era vantajosa para a TAP, porque para quase totalidade das rotas que a TAP opera, o avião é muito mais eficiente em termos operacionais, o 320 e 330, do que o 350. Portanto, se a par pública, nossa gestora da participação na TAP, e se a própria TAP nos diz que a operação é legal, e no outro caso é legal e é operacionalmente adequada, eu não tenho, de facto, nenhum elemento que ponha em causa a sua legalidade no período em que estou em funções no Governo. E repito, foi uma nova CEO que levantou essa possibilidade através de uma auditoria, penso eu, que foi tomada a iniciativa por essa CEO. O CEO em funções, no período em que estive na empresa, ou um dos que esteve em funções, porque foi esse com quem discutimos essa matéria, e que estava já agora, tinha estado, digamos, em funções durante cerca de 15 anos, portanto, não havia nenhuma dúvida, para nós, pelo menos, quanto à credibilidade do engenheiro Fernando Pinto, ele disse-nos que a operação era vantajosa e que tinha sido, aliás, apoiada e aprovada no contexto da TAP. A questão da carta conforto, se era só para a dívida já assumida ou também futura, ela operava, portanto, aquele direito transformado em dever de recompra, operava em relação a prestações dos créditos existentes naquele momento, mas, se o Estado tivesse que recomprar a empresa, recomprava com tudo o que, por exemplo, tivesse sido novo endividamento da empresa. Está a ver? Ou seja, a empresa tem, imagino, agora não tenho memória, mas imagino, 500 ou 600 milhões de endividamento. Esses podia ser acionado a qualquer momento, enquanto esses contratos não acabassem, se eles fossem prorrogados, etc., podia ser acionada a obrigação do Estado de recompra, mas recomprava com todo o endividamento que eventualmente aparecesse no futuro. Por exemplo, num contexto de pandemia, se os contratos tivessem sido prolongados até o momento da pandemia e o Sr. David Nilman tivesse o capital a 100% e fosse buscar mais 2 mil milhões ao mercado, imagine, ou 3, ou 4, ou 5, depois podia não pagar uma prestação bancária e o novo endividamento mais o antigo passava todo com a empresa no estado em que se encontrasse para o Estado. Portanto, não, era só uma, não ficava só obrigado em relação ao endividamento, ficava com a empresa toda no estado em que ela se encontrasse naquele momento. O papel do Dr. Diogo Lacerda Machado, que me colocou já essa questão, acho que já foi esclarecida abundantemente. O Dr. Diogo Lacerda Machado, convidei-o para me representar, para me acompanhar nas negociações que fiz com os acionistas e para me representar nas negociações de natureza mais jurídica, técnica, etc., que foram sendo feitas, sendo eu sempre o responsável último do processo. Também não é do segredo de ninguém que, de facto, ele aliás, já o disse aqui, ele é muito conhecedor desta área, tinha tido algumas conversas antes das eleições e tinha trocado algumas opiniões com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria, tinha suspendido algumas opiniões ao Primeiro-Ministro. Coincidimos numa matéria, quando eu o conheci, foi obviamente o Sr. Primeiro-Ministro me disse, se quiseres falas com a pessoa tal que está disponível para te ajudar neste processo, para ser ouvido, para o que entenderes. Coincidimos numa opinião os dois, foi por um lado a bondade da ideia de recomprar uma posição maioritária na empresa, mas também a bondade de permanecer o privado com uma posição minoritária, pela questão que aqui tenho vindo a explicar, a necessidade de ter o comparador de mercado para operações de capitalização e de financiamento da empresa, que não tínhamos quando o Estado era detentor de 100% do capital. Coincidimos nessa configuração de modelo futuro da empresa, convidei-o para me acompanhar naquele processo, naquela fase, e mais tarde, portanto, o resto do processo conhecem, depois veio a ser nomeado consultor de primeiro-ministro, e mais tarde foi depois por mim convidado para fazer parte do Conselho de Administração da TAP, numa fase mais adiantada do processo. As questões daquilo que tínhamos e que passámos a ter, tendo o controle estratégico, já referi, tínhamos a presidência da Comissão de Estratégia dentro do Conselho de Administração, tínhamos de voto de qualidade numa série de matérias, já falei da questão do plano de atribuição de ações, já falei do próprio IPO como uma matéria que não avançou nos termos que queria o Sr. Neumann, e se nós não estivéssemos lá, ele faria como entendesse, não estava lá o Estado, dentro das balizas do quadro legal que vinha da privatização, que eram muito latas, faria como entendesse. Nós dissemos, e tínhamos esse direito porque o inscrevemos no parcial, temos o direito de não vender as ações que detemos da TAP. E por isso é que o Sr. Neumann, depois já vos foi explicado também aqui numa audição, não ficou muito confortável com essa ideia. Nós tínhamos imposto, digamos assim, na nossa negociação, tinha sido uma questão da parte do Estado de linha vermelha, nós não queremos retirar-nos desta posição que temos na TAP. Sr. Neumann, percebendo isso e que o Estado não queria, digamos, abrir todo o capital da TAP, deve ter considerado que a TAP perdia valor na sua abertura de mercado, a sua posição, e passou a tentar fazer um private placement da sua posição na TAP. É muito diferente, evidentemente, é mesmo muito diferente da intenção que ele certamente tinha relativamente a essa matéria. Portanto, sim, estrategicamente fez muita diferença a recompra da nossa posição e a assunção de que manteríamos aquela maioria de capital na TAP, mesmo que houvesse uma eventual abertura de capital, que ele depois acabou por não aceitar nos modos que eram para nós aceitáveis nos termos do parecer.
Muito obrigado, Sr. Pedro Marques. Uma última intervenção nesta primeira ronda, Sr. Deputado Freire Pemel, com uma grande compreensão de todos os parlamentares, espírito democrático, aceitaram que participasse, apesar de não estar cá no momento, porque teve um acidente, falou um pequeno acidente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agradeço a sua amabilidade, cumprimento os seus deputados e obrigado também pela compreensão. Cumprimento o Dr. Pedro Marques e lamento desde já esta atrapalhada de ter que vir cá duas vezes em dois dias consecutivos falar sobre o mesmo assunto, mas presumo que não é também algo que incomode, que são temas que certamente gostará de abordar. Exatamente. Muito bem. Soutor, esta atrapalhada, permita-me lhe assim de chamar cá duas vezes, é semelhante à atrapalhada que aconteceu desde 2015 até ao momento na TAP. Portanto, foi uma privatização feita à pressa, a nosso ver, sem critério, de um governo que estava a chegar ao seu fim e que acelerou, independentemente da carta conforto que tenha sido assinada também pela par pública, e que o Soutor já caracterizou como desastrosa, acho que foi essa a expressão que eu vim a ouvir, e que eu concordo. Um negócio tão sensível como a alienação dos direitos, provavelmente da empresa em termos estratégicos mais importantes para o país, em cima do joelho, não pode dar bom resultado. Mas também permita-me que discorde da forma como foi revertida essa mesma privatização pouco tempo depois, e ainda sem o governo ter tomado posse, sem esta Assembleia ter tomado posse, em que há uma carta assinada pelos deputados do grupo parlamentar do PS a pedir a reversão imediata do negócio. Portanto, tudo muito, muito apressado. Naturalmente que o resultado não podia ser bom, e 7 anos depois os contribuintes tiveram que arcar com uma responsabilidade superior a 3 mil milhões de euros. Mas, Soutor, tocou num assunto que me parece de grande importância também para este processo, que tem a ver com o Dr. Diogo Lacerda Machado. O Dr. Lacerda Machado foi consultor do Governo para apoiar estas áreas e também a questão dos lesados do BES, e esteve como consultor do Governo de 2015 a 2017, sendo que depois foi para a administração da TAP. Bem, eu acho estranho, para não dizer bizarro, que há alguém que disse há uns dias, poucos, que o melhor negócio da TAP foi a Operação VM Brasil, que possa estar tão reputado, como o Sr. Doutor acabou de o dizer há instantes, alguém que diz que se não fosse a VM Brasil, provavelmente a TAP já não existiria. Ou seja, o negócio mais ruinoso da história da TAP, que significa quantas feitas, não os 1.000 milhões, como têm sido amplamente divulgados, mas segundo até o relatório de contas de 2021, dará perdas aproximadas de 1.6 mil milhões, ou seja, metade do custo que os portugueses já tiveram para salvar a companhia, dizer que um valor destes, que significou um grande sorvedor de dinheiros públicos, tenha sido o negócio que salvou a TAP e que durante 15 anos manteve a TAP. Bem, eu nunca ouvi nada tão bizarro como isto. Eu acho que não há nada mais que eu possa dizer sobre a intervenção do Dr. Lacerda Machado. Se alguém considera que a VM Brasil foi a melhor opção estratégica para a companhia, então está tudo dito sobre este dossiê. Em relação à troca dos A350 pelos 330 e 320 NEO, eu considero, até não obstante a possível perda dos 44 milhões de euros nesse negócio, eu considero até que tenha sido um negócio aceitável. Porque do ponto de vista estratégico, trocamos aviões que têm um consumo gigantesco, como sou, e sabe muito melhor do que eu, naturalmente, por aviões com consumos muito mais baixos, que permitem amplificar as rotas, permitem chegar a muito mais mercados que a TAP estava a abrir, e naturalmente aí a perspectiva de lucro seria muito diferente da que teríamos se mantivéssemos apenas aqueles A350. Portanto, o negócio por aí não me parece tão mau como o que se fazia crer na altura. Mas há uma questão que eu tenho que lhe deixar para o Sr. Doutor, já sei que diz que não vai responder sobre as opções do Governo nesta matéria, mas não acha estranho que depois de se reverter uma privatização, depois do seu sucessor e ex-ministro, Pedro Nuno Santos, dizer que a TAP é intocável, que é estratégica para o país, para o interesse nacional, o que nós concordamos. Aliás, a TAP é a única empresa do Estado que nós temos sérias reservas sobre a forma que deve ser privatizada, dizer que a TAP é um ativo que jamais pode ser vendido, o Sr. Primeiro-Ministro dizer exatamente o mesmo, que a TAP tem que ser preservada porque é salvaguarda do interesse nacional que está em causa, e depois vir mais recentemente dizer que a TAP tem que ser vendida. Ora bem, se a TAP tem que ser vendida, se ao que nós fomos conseguindo apurar, já desde 2021 que estava nas cogitações do Governo vender a TAP, preparar a TAP para a venda. Então porquê que na altura se usava esta retórica que a TAP é para ser preservada? Vou concluir, Sr. Presidente. Não pode ser vendida, vamos lá injetar 3.2 mil milhões para salvar a TAP e agora afinal vamos vender a TAP. Em que é que ficamos, Sr. Doutor?
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Pedro Marques tem então para responder às questões colocadas, tem cerca de 6 minutos, e depois teremos ainda uma segunda ronda e uma eventual terceira ronda, já veremos. Okay.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, obrigado pelas suas questões. Sr. Deputado, eu penso que relativamente, já argumentei suficientemente sobre a privatização realizada em novembro de 2015 pelo governo do PSD-CDS e procurei argumentar, não sei se consegui ou não, mas procurei argumentar porque é que fizemos a reconfiguração de capital pela necessidade, do nosso ponto de vista, de reganhar controle estratégico sobre a empresa, sobre um ativo estratégico para o país, e eliminar a tal desastrosa, não tenho nenhum problema de usar esse adjetivo, carta conforto que tinha sido a deixada. Já agora, dizer que relativamente à questão das prestações acessórias, os limites estabelecidos em parasocial eram em função do nosso peso no capital e do peso dos privados, em termos de parasocial, Sra. Deputada Mariana Mortágua, recuperando uma questão que não lhe respondi, e com fortes desincentivos, que não existiam na original, na pretérita Carta Conforto, com fortes desincentivos aos privados do ponto de vista de direitos económicos, caso eventualmente passassem alguma responsabilidade para o Estado. Numa audição que aqui fez, referiu a questão dos 2,5%, mas não referiu que a remuneração dessa eventual prestação acessória adicional teria que ser equivalente à do empréstimo obrigacionista. Repare que o Estado, por fazer 30 milhões do empréstimo obrigacionista naquele momento, tinha imediatamente direito a mais 13,75 direitos económicos. Portanto, imagino que alguma prestação acessória fosse feita em nome do acionista privado, em vez do acionista privado, todo o direito económico associado passava numa percentagem que é agora muito significativa, pelo que acabei de argumentar, para o lado do Estado também. Portanto, o desincentivo para os privados era total e de tal maneira que a operação foi considerada conforme, porque tinha exatamente a regularidade de não ser digamos, os privados não nos passavam, sem qualquer controle, nem sem qualquer prejuízo, essa obrigação. Pelo contrário, tinha uma perda de benefícios económicos brutal, e recorde-se, já aqui fui questionado, que os privados fizeram muita questão em manter muitos direitos económicos, embora não pudessem distribuir dividendos, como sabe e como disse, mas os privados queriam muito manter essa percentagem de direitos económicos. Caso passassem alguma obrigação de prestações acessórias para nós, disparava, digamos, o valor de direitos económicos para o lado do Estado. Portanto, tá, esse é o argumento e esse era o controle que podíamos fazer, de facto, sobre as prestações acessórias. Mas regressando às suas questões, Sr. Deputado Filipe Melo, que aproveitei para complementar uma questão anterior, de facto concluímos a reversão nos termos que referi. Não consigo dizer-lhe mais relativamente a uma das pessoas que convidei com muita satisfação para o Conselho de Administração da TAP. O Dr. Diogo Lacerda Machado argumentou aqui junto dos senhores deputados, não isoladamente sobre o negócio da VEM. Fez uma coisa que ele, digamos, associa nesses termos, que foi a relação entre o negócio VEM e a entrada da TAP no mercado brasileiro. E, de facto, a nossa presença, a presença da TAP como grande companhia europeia a voar para o Brasil, é definitivamente o grande ativo estratégico da TAP. Isso não, acho que nenhum de nós tem dúvidas. A sua posição de hub europeu para o mercado sul-americano, em particular para o mercado brasileiro, foi o grande ativo estratégico da TAP dos últimos 15 anos. O que vos foi aqui argumentado, pelo próprio, portanto eu não participei nessas negociações, não posso avaliar, isso já foi há muitos anos e eu não tive qualquer participação, mas sei, e os senhores também sabem, a dificuldade que é entrar como investidor no mercado brasileiro, e portanto para uma companhia conseguir ganhar uma posição estratégica daquela importância no mercado brasileiro a partir aqui da Europa, eu percebo a ligação que ele ali fez, mas não posso dizer mais do que isto, porque de facto não participei nessas negociações, mas essa perspectiva relativamente a esse negócio foi colocada em paralelo com, digamos, esse acesso ao mercado brasileiro por parte da TAP, que foi de facto o grande ativo estratégico da TAP. Relativamente ao mais, era e é profundamente conhecedor do negócio da aviação, partilhava as minhas ideias relativamente àquilo que devia ser a posição de capital futura na empresa, portanto, Estado maioritário, um acionista privado para garantir o comprador de mercado e para termos acesso, digamos, até às melhores posições em mercado, portanto, fez-me apenas sentido convidá-lo para o Conselho de Administração, nenhuma dúvida quanto a isso, foi uma das muito boas pessoas que tivemos no Conselho de Administração. Sr. Deputado, confirmou a sua visão, que é também a minha, relativamente à operação, digamos, desenvolvimento da frota, portanto, a substituição dos 350 para os 320 e 330. Esta questão agora de que a TAP volta a ter que ser vendida ao nosso deputado, volto a dizer, como já tinha dito ao seu deputado Carlos Guimarães Pinto, eu não conheço a operação de privatização que foi agora iniciada, imagino que os seus deputados também não, mas se os deputados tiverem mais informação ajudam-me a mim a poder responder melhor. A mim, o que eu ouvi foi que foi iniciado o processo de avaliação da empresa com vista a uma operação de reprivatização. Não sei se é reprivatização total ou parcial, não, acho que os seus deputados também não sabem. Não sei que posição de controle estratégico é que o Estado manterá nessa operação de reprivatização futura, portanto, estaríamos aqui a falar de qualquer coisa da qual simplesmente não temos informação. Eu sei o que penso e que pensei que justificou aquele modelo naquela altura e que defende e continua a defender, que é o Estado com uma posição de controle estratégico, a existência de um acionista privado, pelas razões que já ainda agora aqui voltei a dizer e não vale a pena estar a fazer perder o vosso tempo a repetir novamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ex-Ministro, Dr. Pedro Marques. Está concluída a primeira ronda, temos uma segunda ronda, 3 minutos cada grupo parlamentar, se assim entenderem, e depois uma resposta conjunta com o mesmo tempo dos grupos parlamentares, Sr. Dr. Pedro Marques. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Doutor. Não tenho a pretensão de mudar a sua narrativa, que será sempre a mesma, vou tentar ao menos introduzir aqui alguns elementos factuais e de bom senso para quem nos ouve. Um, em 2015 era uma empresa completamente de rastros. No dia 4 de novembro, a TAP recebe um e-mail, um ofício do Presidente, o Governo recebe um ofício do Presidente da TAP a dizer que dentro de uma semana eu deixo de conseguir operar. Primeiro. Segundo, alguém dizia aqui que naquele dia foram assinados tantos documentos. Costuma ser assim. No dia em que se assinam os contratos complexos, assinam-se muitos documentos. Ninguém consegue acreditar nesta sala em que alguém consiga fazer esta operação toda num dia, nem com 32 horas. O processo era um processo longo, fechou nesse dia, mas manifestamente era impossível ser feito nesse dia. Terceiro, a TAP devia mais de 1.000 milhões, sendo que, por lei, mais de 600 milhões eram já garantidos pelo Estado. A pergunta que depois teremos que esclarecer com muita calma amanhã, porque amanhã é um dia que promete, é: tenha certeza, Sr. Ministro, de que se o privado fosse para lá e pedisse 10 mil milhões à Banca Internacional, o Estado português ia ficar a pagá-los? Tem mesmo a certeza o que está a dizer? Terceiro, isso era além do mais, além de ser fantasioso, era impossível. Era impossível porque diz lá também que este acordo, além de ser rigoroso, tinha, por exemplo, uma coisa extraordinária, essa sim estratégica, chamada Hub, obrigava a manter o Hub em Lisboa durante 30 anos, vamos ver se consegue fazer isso agora, mas tinha outra coisa, é que, como tinha a tal comissão de acompanhamento que não criaram, permitia que, face à degradação de capitais próprios, ou face à degradação acentuada da empresa, pudesse cedo o Estado intervir, cedo recomprar a empresa pelo valor que vendeu e ficar com toda a capitalização, entretanto, feita, o que não era pouca. Quarto, Dr. Lacerda Machado, que à segunda e à quarta é espetacular e à terça e à quinta parece que é péssimo, disse aqui uma coisa que foi a seguinte. Conforme percebemos, a TAP já não estava sequer a cumprir, a TAP não estava a cumprir o plano de pagamento dos aviões. Não estava a cumprir. Foram renegociados e trocados pela David Neilman, que conseguiu, junto à TAP, alguém que tinha comprado à TAP centenas de aviões, conseguiu tal rapel de mais de 200 milhões. Se esse dinheiro era da TAP, é estranho como é que a TAP não foi buscar. E não foi buscar porque ela nunca conseguiria buscar esse dinheiro, só ele é que tinha essa capacidade negocial. Mas vamos admitir, foi esse dinheiro entregue a David Neilman. Foi entregue a David Neilman e entrou na TAP. Portanto, o final da operação foi o dinheiro que a TAP nunca conseguiria buscar, o David Neilman conseguiu buscar, colocou na TAP e se não cumprisse o plano, ele na TAP ficaria. Ficamos sem perceber porque é que ele, no plano de privatização do tal governo de direita, ele não sairia com dinheiro nenhum durante 30 anos de capitalização. Com o governo socialista, afinal, saiu. O que também não percebemos já agora é...
Para concluir
é, fizeram a reversão para manter a TAP estratégica, não se percebe qual é a estratégia, o que é que nós ganhamos, além de ter lá enfiado 3.200 milhões. Esta é que é a verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Deputado André Pinares Batista, tem 3 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar todos os colegas e, desde já, começar por salientar um facto. Parece-nos de mais elementar bom senso e factualidade reconhecer que a TAP tinha dificuldades quando da intervenção deste governo dos 15 dias ou do governo anterior. Coisa diferente é dizer que a única solução que existia foi a que foi adotada. O bom senso não tem que ser adversário, não tem que ser arma de arremesso entre nós. Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira, quer que alguém do grupo parlamentar do Partido Socialista volte a repetir que a TAP tinha dificuldades e que as dificuldades eram relevantes? Tinha dificuldades e as dificuldades eram relevantes. Eufémico ou não eufémico, aquilo que nós não podemos aceitar é que diga que é factual que a única solução que existia era aquela. Porque, como sabe, para resolver estes problemas, já descritos por vários deputados da Iniciativa Liberal ao Bloco de Esquerda e também reconhecidos por nós, existem muitas soluções. O Sr. Deputado do PSD incomodou-se com o facto de alguns terem dito que esta privatização foi uma privatização apressada, porque todos aqueles documentos foram assinados num dia, numa sala bem escura lá em cima, nas altas da madrugada, em contrarrelógio. Podemos pôr noutra perspectiva, que também é interessante, eu gostava de ouvir a opinião do ex-ministro Pedro Marques, atual deputado europeu, também para perceber em termos europeus uma questão que é, Nós, durante aquele período de assistência da Troika, tivemos uma direita que se dizia obrigada a privatizar. Se o deputado não gosta que se diga que privatizaram a TAP num dia, em cima do joelho, apesar de eu considerar que isso é factual, dir-lhe-ei o seguinte então, o início do processo de privatização da TAP dá-se em janeiro de 2015. Se o meu ângulo de abordagem não é razoável para vós, e admitindo que isso faz parte das diferenças que temos entre nós, pergunto então, Dr. Pedro Marques, se acha razoável que a privatização da TAP tenha sido feita então neste período de 6 meses e pouco, se isso também na ótica da dimensão que a TAP tem do interesse estratégico que foi aqui questionado e que é tão evidente, naquilo que é a economia portuguesa, naquilo que é a ligação das nossas diásporas, no ecossistema, naquilo que são as nossas exportações, parece tão óbvio, mas tem que ser repetido até à exaustão, e perguntar-lhe o seguinte, se não foi pressa de um dia, e que se quisermos crer na tese que aqui nos foi apresentada, pelo menos podemos comprovar uma coisa, não privatizaram por causa de memorando nenhum da Troika, privatizaram com gosto, privatizaram com satisfação e privatizaram porque quiseram. É que nesta altura já os senhores andavam a dizer que não havia obrigações e que o Portugal estava melhor, nas palavras do vosso atual líder, os portugueses é que ainda não o sentiam. E portanto não deixa de ser interessante, e finalizo, Sr. Presidente, com o seguinte, das duas uma, houve uma privatização feita num dia às escondidas porque a frase de Jerónimo de Sousa despoltou uma pressa inadiável nesse governo dos 15 dias, ou se quiserem atribuir ao governo anterior, foi na mesma muito apressada e privatizaram para além do que estava escrito no memorando da Troika e por maioria de razão privatizaram com gosto e vontade.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinto Batista. Sr. Deputado Filipe Melo, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Pedro Marques, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe, não ficaria bem comigo se não o fizesse, que das 6 questões que eu lhe coloquei, respondeu-me apenas a 4, porque quis apressadamente responder ao Bloco de Esquerda, quando o deveria ter feito no fim da minha resposta, caso lhe tivesse sobrado tempo. Acredito que não tenha sido por mal e que já tenha passado por esta casa há muitos anos e que se tenha esquecido dessas boas práticas, mas não ficava bem comigo mesmo se não fizesse este comentário. Relativamente ao que me disse sobre o Dr. Diogo Lacerda Machado, é a sua opinião, que eu naturalmente vou respeitar, mas não posso concordar. Naturalmente que não posso concordar. Porque vamos lá ver, isto é uma questão, e como o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira disse há instantes, e muito bem, se havia esta necessidade de se nacionalizar a companhia para salvar a companhia, não podia ser ao pontapé e sem estratégia e sem critério. Não foram estas as palavras, sou eu que estou a acrescentar outras, mas o tema é o mesmo. Vamos lá ver, se vamos nacionalizar uma companhia para injetar lá mais de 3 mil milhões do dinheiro dos contribuintes. É bom que se perceba isto, o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é dos contribuintes. Para depois se vender desta forma, em que a empresa está a desvalorizar, infelizmente, diariamente. E a culpa é de quem? É do Governo. Porque estas trapalhadas, isto que se tem assistido na Comissão de Inquérito, só desvaloriza a empresa, sublinho, infelizmente. Mas a culpa é apenas e só do Governo de António Costa e dos sucessivos ministros das infraestruturas, da qual eu excluo o Sr. Topo, diz respeito a esta gestão mais recente de Pedro Nuno Santos e João Galamba. E, infelizmente, o futuro que temos à vista para a TAP não é o melhor. Não é o melhor. Nem para a TAP, nem para o país. Porque a TAP vai ser vendida por um valor muito abaixo, do que lá foi injetado, ao contrário, infelizmente, do que aconteceu com a Lufthansa, muito abaixo. Vamos ver se não perdemos o que o Sr. referiu, e muito bem, do hub estratégico que temos em Lisboa, o que permitiu chegar ao Brasil, mas conseguiríamos certamente lá chegar, e o Sr. Doutor sabe disto melhor do que eu, sem a compra da VAM Brasil, conseguiríamos de outra forma lá entrar no mercado sem esta compra ruinosa da VAM Brasil, e agora vamos ver se a tal jogada sem critério, sem estratégia e sem rigor não vai deitar por água abaixo o que foi esse intento do mercado brasileiro, que é, sem dúvida, importantíssimo para a companhia, é o que dá mais rentabilidade à companhia, isso ninguém duvida, mas integrando a companhia numa grande europeia, seja na Lufthansa, seja na KLM, ou até na British, com a Iberia, não interessa para qual vai, se não vamos perder o Hub de Lisboa e se não vamos deitar por água abaixo esta expansão para o mercado brasileiro. E com isto, os contribuintes vão ficar como? É esta a questão.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, eu perguntei-lhe há pouco que decisões estratégicas é que tinham sido tomadas por influência do Estado português. Que decisões é que tornaram tão importante o Estado português assumir o controle estratégico? E o Sr. Ex-Ministro respondeu-me com duas coisas, com o IPO e com as stock options. Ou seja, o controle estratégico da TAP serviu para tomar decisões para manter o controle estratégico da TAP. Foi basicamente isso que me respondeu. Não me falou de uma rota, de um destino, de um emprego que tenha sido mantido aqui ou ali devido a isso, de um fornecedor, nada. De acordo com aquilo que disse aqui, manter o controle estratégico da TAP por parte do Estado apenas serviu para duas decisões de âmbito financeiro, cujo objetivo foi manter o controle estratégico do Estado da TAP. Ou seja, estamos aqui a falar do raciocínio circular em que não se percebe em termos operacionais, em termos daquilo que é o melhor para o país. De que forma é que a manutenção do controle estratégico da TAP por parte do Estado serviu aos interesses do país? Que decisão é que foi tomada pela TAP durante aquele período que não teria sido tomada se o controle estratégico se tivesse mantido nos privados? Nada. Porque isso tem muito a ver com aquilo que vai acontecer no futuro, e o futuro já sabemos, já foi dito, portanto é conhecimento público, sabemos os dois. É a integração da TAP num grande grupo aeronáutico, é a integração, portanto, pelo menos uma parte do controle operacional estratégico irá estar nesse grande grupo, não estará no Estado português. Portanto, mais uma vez, gostaria de saber que decisões concretas foram tomadas, estratégicas, foram tomadas com o Estado tendo o controle estratégico, que não teriam sido tomadas se essa decisão não tivesse sido tomada. E a segunda questão, que já foi aflorada aqui, tem a ver com a compra de manutenção no Brasil, que tem sido justificada e a própria manutenção da manutenção no Brasil, ou seja, manter aquele peso na TAP, tem sido justificado como: mas nós precisávamos de aumentar o nosso peso no Brasil, o Brasil é um mercado muito importante. E eu tive a curiosidade de ir ver ao site da ANAC Brasil a cota de mercado que a TAP tinha no Brasil quando adquiriu a última participação, não vem, quando adquiriu o controle da manutenção Brasil. E nessa altura a TAP tinha uma cota de mercado de 9,5%. 12 anos depois, em 2019, antes da pandemia, depois de centenas de milhões de euros enterrados na manutenção Brasil, partindo de um ponto de 9,5% de cota de mercado, sabe para quanto é que a TAP subiu no Brasil, a cota de mercado? Para 9. 12 anos, centenas de milhões de euros gastos, a cota de mercado da TAP subiu de 9,5 para 9,0. Foi esse o resultado deste fantástico controle estratégico da manutenção. E a última pergunta, terminando, é se concorda que isso de facto teve um impacto nas operações da TAP no Brasil, enterrar aquelas centenas de milhões de euros na manutenção.
Muito obrigado, deputado Carlos Guimarães Pinto. Deputado Bruno Dias, para concluir esta segunda ronda. 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica aqui por clarificar precisamente esta questão do controle estratégico e da evidência que não havia relativamente ao controle efetivo da Atlantic Gateway pelo Sr. Neilman ou pelo Sr. Humberto Pedrosa, na medida em que o Sr. Neilman é que mandava na TAP depois da privatização e depois da reconfiguração de capital acionista. Continuava sempre a ser o Sr. Neilman a mandar na TAP. E as opções estratégicas da TAP foram aquelas que o Sr. Neilman quis que fossem, do ponto de vista da estratégia da companhia. Não estamos a falar do IPO, da TAP ir à bolsa ou não ir, estamos a falar, olha, por exemplo, do famoso projeto RISE, que formalmente não se transformou numa orientação assumida, talvez em Assembleia Geral, mas o que é certo é que na prática, olha, até foi elaborado pela Boston Consulting às ordens da administração da TAP pela gestão privada, num contexto em que o Estado tinha supostamente esse controle acionista, e até encontramos os sinais de inspiração muito claros naquilo que aparece depois no plano de reestruturação negociado com Bruxelas. O famoso projeto RISE, com a alienação de vertentes fundamentais da operação, aquilo que estava colocado na gestão privada com a alienação do reduto TAP, as questões do handling, as questões do catering, a desvalorização do ponto de vista dos salários e dos direitos dos trabalhadores, aquilo que era apresentado em 2016-17 às ordens da gestão privada do Sr. Neilman, depois acabou por prevalecer e até já se traduziu em largas vertentes do plano de reestruturação. E depois, sobre aquela questão da situação desesperada da TAP em 2015, eu insisto, senhoras e senhores, a gente viu este filme tantas vezes, a gente viu este filme em 1994, em 1998, em 2012. Em 2012, a TAP ia fechar se não fosse vendida aos Abramovich. Porquê é que não foi vendida? Porque ele não tinha garantias bancárias. A grande diferença entre 2012 e 2015 é que esse papel, essa carta de conforto que os bancos exigiam, também era aquilo que os bancos iriam exigir se o governo PSD quisesse mesmo vender a TAP aos Abramovich. Mas isso é uma evidência. Eu não consigo encontrar quem me desminta isto. Ou seja, a famosa carta de conforto só aconteceu porque, ao contrário de 2012, a privatização tinha mesmo que avançar desse para onde desse, custasse o que custasse. E custou uma carta de conforto e custou aquilo depois que nós vimos. Por outro lado, há um aspecto que... Eu tenho 3 minutos, né? vou terminar. Há um aspecto que não posso deixar de colocar, que tem a ver com a solução que foi apontada relativamente à evidência legal de que o controle acionista não fosse do Sr. Neilman e que a reconfiguração do capital, a reentrada, digamos assim, do Estado nos termos em que veio a acontecer, conforme o senhor disse, o problema ficou resolvido e ultrapassado. Pois esse, por isso mesmo é que nós falávamos na legalização daquele processo. Porque legitimar o controle da TAP por quem não tinha a legitimidade de o ter foi aquilo que os senhores fizeram. Aquilo que era ilegítimo, os senhores procuraram dar cobertura legal. E aí se resolveu, ficou resolvido, entre aspas, e ultrapassado com a reconfiguração do capital. Ou seja, aquilo que o Sr. Neilman não tinha direito, passou a ter oferecido pelo Governo PS. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, foram 15 minutos. O Sr. Dr. Pedro Marques tem 15 minutos, mas mesmo antes de lhe dar a palavra, só lembrar aos Srs. Deputados que poderá haver uma terceira ronda, se porventura assim entenderem. Lembro que para estas audições, no âmbito da TAP, o que está previsto é haver uma intervenção única, portanto, apenas uma de 2 minutos no final, para cada grupo parlamentar, se assim entenderem. Apenas uma, não por deputado. Foi assim que ficou definido. Sr. Dr. Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu vou tentar não usar os 15 minutos, mas também já tentei prometer isto nas intervenções anteriores, vamos ver. Sr. Deputado, a empresa estava numa situação muito difícil em 2015, não parece haver nenhuma diferença de opinião entre nós nessa matéria, o PS também já disse a mesma coisa. Quero apenas recordar-lhe que o seu partido e o CDS governaram uns poucos anos nessa altura, portanto, parece que em 2015 eram alguns socialistas perigosos que tinham deixado a TAP de rasgos. Portanto, ao Sr. Deputado, não sei porque é que foi buscar essa ideia de 2015 assim como se fosse uma coisa talvez até da nossa responsabilidade, mas não, por acaso nós estávamos a chegar ao governo depois os senhores lá terem estado uns anos e a TAP de facto encontrámo-la numa situação muito difícil. Sr. Deputado, relativamente à questão do financiamento e uma possível comissão de acompanhamento da privatização, não podia permitir financiamento. Sr. Deputado, primeiro, a comissão de acompanhamento da privatização que não funcionou foi porque nós reentrámos no capital, como digo, tivemos até a presidência do Comitê de Acompanhamento Estratégico e a não existência dessa comissão foi afastada por decisão, por parecer da UTAM. Mas Sr. Deputado, está convencido que uma comissão de acompanhamento que reunisse de X em X tempo impedia a gestão executiva de fazer financiamentos, sabendo que tinha os 100% de garantia do Estado na Carta Conforto, ou de passar ativos para o Brasil, ou de passar ativos para o Brasil, estou a dizer, passar, por exemplo, para Azul os aviões, com os contratos vantajosos, ou passar rotas, está por acaso convencido disso? Olha, eu, o que eu tenho a certeza é que qualquer destas operações poderia ter acontecido. Não estou sequer a admitir que fizessem nada ilegal, não é nada disso, podiam fazê-lo, argumentar que os tinham feito com vantagem, depois poderiam era ter que em tribunal justificar como fizeram, mas garanto-lhe que o Estado entraria e a posteriori seria tomador da situação que eles entendessem deixar na empresa. Isso é para mim absolutamente evidente, quer sobre a alavancagem bancária, desvalorização de ativos, transferência de ativos para outras entidades, isso era absolutamente possível com uma privatização da qual o Estado saía da empresa ao fim de 2 anos e depois continuava com os riscos todos, enquanto existisse algum daqueles contratos, enquanto fizessem sobreviver algum daqueles contratos de financiamento pretéritos. Relativamente à questão da estratégia e o que é que ganhámos e porque é que metemos lá 3.200 milhões e se a estratégia foi só para mantermos o controle da empresa, eu vou assumir uma coisa sem qualquer problema. No primeiro período de implementação, aliás, isso foi também já aqui dito noutros momentos, o primeiro período posterior à reconfiguração de capital, com algumas diferenças menos significativas do ponto de vista da materialidade da operação da empresa, aceitámos por boa a proposta estratégica que tinha sido apresentada pelo acionista privado quanto à operação da empresa. O que nós não aceitámos, senhores deputados, foi ficar completamente aliados de qualquer decisão que eles viessem a tomar na execução dessa estratégia ou em alguma operação financeira que entendessem fazer. Entendamo-nos. Comprar aviões para renovar a frota, tentar fazer, como fizemos, digamos, a abertura da operação na América do Norte, eram opções corretas para a TAP, não temos nenhum problema com elas. Tínhamos um problema fundamental. 2 anos depois estávamos de lá para fora, permitam-me o plebeísmo, e eles faziam o que entendessem com a TAP a partir daí. E quando o Sr. Deputado me diz IPO ou private placement, ou fosse o que fosse, então e se aquela posição, a empresa nessa altura 100%, fosse vendida a um concorrente direto da TAP que viesse a minorizar a posição da TAP em mercado, que nos viesse a tomar toda a posição, por exemplo, no Brasil, só para lhe dar um exemplo. Então, estrategicamente, não tínhamos que lá estar para fazer isso. Tínhamos que lá estar. Tínhamos que lá estar. Tínhamos que lá estar. E connosco lá não acontecia. Connosco lá não podia acontecer, porque nós não deixámos, porque passámos a ter essa posição de controle estratégico. Sr. Deputado Filipe Melo, e já agora sobre a questão dos 3.200 milhões que lá metemos, passa a expressão, o Estado. Sr. Deputado, o Estado capitalizou a empresa com esse valor, noutras empresas, noutros países, foram financiamentos que foram feitos às empresas, neste caso foi uma capitalização, foi por causa da pandemia, não foi por causa nada da nacionalização, e volto a dizer-lhe o seguinte, não sei quanto é que o Estado encontraria de endividamento na empresa se a empresa já fosse 100% privada quando começou a pandemia. Não sei, Sr. Deputado, e nenhum de nós sabe, porque não podemos fazer o contrafactual. Agora, que podiam fazer o que entendessem, retirar os ativos que entendessem, alavancar a empresa como entendessem, e depois entregar-nos a empresa, esse era, de facto, o legado da carta Conforto. Sr. Deputado André Pinotos Batista, também estranhei, de facto, aquela operação feita assim num dia em que aparecem todos os documentos da privatização, como disse bem, parece ser sinónimo de uma vontade de concluir a todo o custo a operação de privatização. O Governo a qualquer momento deixaria de estar em funções e aqueles senhores que integravam ainda o Governo naquele momento, aqueles senhores membros do Governo, sabiam que, quando pusessem a sua assinatura, criavam factos legais, de facto. E criaram um conjunto de factos legais naquele dia 12 de novembro, nomeadamente com a Carta Conforto. E com todo o closing da operação que fizeram naquele dia, e nós, quando chegamos, de facto, recebemos uma operação que nos é transmitida pela par pública, que estava legalmente concluída. E, portanto, não tínhamos nenhum indício de uma ilegalidade, politicamente era mais do que duvidosa a legitimidade para fazer a operação naqueles termos, mas legalmente, a par pública informa-nos quando chegamos, a operação foi legalmente concluída e, portanto, foram criados factos legais, foram constituídos factos legais com aquela operação feita nas tais, como é que disse, 32 horas, acho que foi assim que disse o deputado Paulo Rios Oliveira, do dia 12 de novembro de 2015, mas isso fica com quem tomou essas opções, pelo menos que tenham a memória do que fizeram, isso é que é importante, que tenham memória do que assinaram no dia 12 de novembro de 2015, porque foi muito importante e obrigou o Estado português para muito tempo e de uma forma muito significativa. Isso já me parece muito importante que tenham memória do que assinaram nesse dia. Relativamente, Sr. Deputado Filipe Melo, à questão do Brasil, Sr. Deputado, não sou eu que digo, são muitos especialistas de investimento, são muitas empresas que procuraram investir no Brasil que dizem que é mesmo muito difícil investir e ganhar posições de mercado no Brasil. Sr. Deputado, tem a convicção, porque só pode ser uma convicção, de que a TAP podia na mesma entrar no Brasil sem fazer a Operação VEM. Eu não sei, Sr. Deputado, quem esteve envolvido nas operações de investimento no Brasil argumenta que uma operação e a outra já lá estava, não. Isso foi quando concluiu, não. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto falou da conclusão da operação de controlo da VEM. O que eu estou a argumentar é que a TAP conseguiu uma posição de abertura significativa de rotas para o Brasil com as relações que criou com a Varig e com a questão da operação, da compra da operação de manutenção. Mas o Sr. Deputado tem toda a legitimidade para pensar de outra forma. Eu não, mais uma vez, não participei nessas operações, não tenho mais nenhum argumento, a não ser estando aqui a expender alguns argumentos que outros também já aqui vos trouxeram. Relativamente, portanto, à questão das decisões estratégicas, já respondi. Controlámos, de facto, a execução de um plano estratégico nas suas grandes linhas, concordámos naquele período. Sr. Deputado, a legalização da operação, Sr. Deputado Bruno Dias, relativamente àquilo que concluiu como uma legalização da operação. Sr. Deputado, eu volto a dizer, eu não tenho nenhuma indicação de que não houvesse, não tenho nenhuma indicação, quer dizer, não tinha enquanto ministro nenhuma indicação, digamos do ponto de vista jurídico, legal, de um controle da TAP que não fosse de facto o Sr. Humberto Pedrosa. O Sr. Humberto Pedrosa tinha a maioria do capital da Atlantic Gateway, tinham posições diferentes do ponto de vista de direitos económicos, penso, mas do ponto de vista de capital era assim. Volto a dizer, e também já aqui disse isso hoje mais do que uma vez, nomeadamente a questão da carta conforto, podia provavelmente pôr de facto em causa toda a operação de privatização quando fosse avaliada pela DG Comp. É a minha convicção. Sr. Deputado, volto a dizer-lhe e assumo que, e aí tivemos de facto uma divergência de opinião, não defendia o interesse do Estado português e o interesse da TAP deitar abaixo uma operação e anular completamente a participação de um acionista privado na TAP por causa do comprador de mercado no financiamento da empresa, na capitalização da empresa. Só foi possível fazer a operação, por exemplo, a operação obrigacionista com a participação do Estado, da parte pública, porque havia o comprador de mercado, porque havia, digamos, o financiamento nas mesmas condições por parte do acionista privado. De outro modo, muito provavelmente regressaríamos àquele ciclo de 15 anos em que a TAP estava muito limitada no acesso ao financiamento e ficou literalmente nas mãos dos bancos e depois acabamos com documentos como aquela carta conforto, de facto, sabemos lá quantas horas da manhã do dia 12 de novembro de 2015. Realmente não queríamos mesmo estar nas mãos dos bancos mais tempo e para isso precisávamos ter capacidade para capitalizar a TAP. Era essa a nossa convicção, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Temos então uma última ronda nesta audição. O Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Sr. Deputado Bruno Dias, não. Portanto, só haverá aqui duas intervenções, 2 minutos, cada uma das intervenções. O Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando aqui acompanhar alguns comentários. Por favor, Partido Socialista, perdão, que deixe de falar nas coisas feitas à noite, porque somos obrigados a recordar, não é o computador tem outra história, mas somos obrigados a recordar que a recompra dá-se às 4 da manhã na par pública. Vejam bem, é um azar, mas a recompra foi igual, foi à noite, muito à noite, de madrugada. Segundo, já conseguimos aqui obter, apesar de tudo, do deputado Pirotes Batista, que de facto a sua operação foi em 6 meses, 6 meses também é muito pouco tempo a fazer. Bem, pelo menos já reconhecer que havia 6 meses, que em 24 de junho foi fechada e depois os documentos foram assinados neste dia 12, não é mau. Terceiro, uma coisa que fica clara é que eu não ouvi aqui ninguém dizer que a estratégia... Primeiro, a TAP está numa situação muito difícil, a estratégia dos privados revelou-se uma estratégia positiva. Por falar em memória, Sr. Doutor, veio uma memória que o Sr. Doutor também teve naquele malfadado governo do José Sócrates, 2006-2011. Isso é que veio logo à memória, mal olho para si. E foi quando foi comprado... Usar partes vem quando dói. E portanto dizer-lhe que a compra desta empresa de manutenção no Brasil, que era espetacular, o melhor negócio do mundo e custou 1.000 milhões, foi feita, não foi pelos governos do PSD, foi mesmo pelos seus, e portanto essa memória também espero que não perca. Em relação aos fundos Airbus, eu vou só citar, Sr. Presidente, rapidamente, aquilo que diz o Dr. Lacerda Machado, espero que tome como bom, sobre o negócio em fevereiro de 2016, através do Dr. Fernando Pinto, explicou a operação. Eu fiquei elucidado, e passo a citar, sobre a bondade técnica, operacional, económica e financeira daquela operação na perspectiva da TAP. Aquela negociação virou a mesa de jogo, revelou o responsável. Aspas. É que o principal beneficiado daquele dinheiro que apareceu na TAP foi o Estado. Recuperou o controle sem pagar nada e pôde ver a TAP passar 10 milhões para 1 milhões de valor. Esta é a avaliação que faço. E, portanto, o Estado usou o dinheiro que o Sr. Neumann e o Sr. Comendador Humberto Pedrosa conseguiram. Esta é a avaliação que ele... Portanto, quando se fala muito dos fundos Airbus, percebemos aí que, afinal, foram positivos, entraram na TAP e connosco não saíam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Oliveira, Sr. Deputado Carlos Nunes Pinto, faz favor. Ponto de uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer que isto é importante, quando se insiste no ponto de que sem a entrada na manutenção Brasil, a TAP não teria conseguido uma posição estratégica nas rotas para o Brasil. Isso é factualmente falso. É que em 2004, antes sequer de se falar na possibilidade da compra da Varig, a TAP era a segunda maior companhia aérea estrangeira no mercado de aviação no Brasil. Tinha 7,3% de cota de mercado. Antes sequer de se falar, ainda a Varig era uma das maiores companhias aéreas no Brasil. 7,3. Em 2007, quando a TAP finalmente tomou controlo da manutenção no Brasil, a TAP tinha uma cota de mercado de 9,5%. Era também a segunda maior companhia aérea estrangeira no Brasil. Isto em 2007. 12 anos depois, antes da pandemia, depois de centenas de milhões de euros gastos naquele buraco que foi feito no Brasil, a TAP passou de 9,5% de cota de mercado para 9,0. Perdeu cota de mercado nesse período. Se a manutenção Brasil era assim tão importante para a presença da TAP no Brasil, porquê é que a TAP perdeu cota de mercado no Brasil desde que tomou posse da manutenção Brasil? Isso nunca ficará explicado, como nunca ficarão explicados outros negócios que foram feitos com o Brasil nessa mesma altura, como, por exemplo, o negócio entre a PT e a Oi. Isso virá num livro daqui a uns anos, porque um dia iremos perceber esta obsessão que os governos dos quais fez parte também tinha em fazer compras no Brasil, em enterrar dinheiro dos contribuintes portugueses em compras no Brasil. E eu continuo à espera que me diga uma decisão estratégica, operacional, que tenha sido tomada com o Estado dentro da TAP, que não teria sido tomada sem o Estado lá dentro. Uma rota, um emprego, uma qualquer decisão que tenha tido algum impacto no país, que foi tomada, porque não me disse-me só, nós podíamos perder o controle estratégico para um concorrente, não disse exatamente que isso teria acontecido. Nem explicou sequer porque que um acionista privado iria querer tomar decisões que o fariam perder dinheiro. Até agora não percebemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brunés Pinto. Sr. Ex-Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, tem agora a sua última oportunidade hoje, nesta Comissão de Economia, de responder às questões que foram colocadas, porque amanhã haverá outra...
Exatamente. Tenho a sensação que é a minha última intervenção antes do intervalo, depois a seguir continuamos. Mas pronto, não consigo de facto neste momento acrescentar muito mais, a não ser agradecer-vos, comentar aquilo que devo comentar e que era da minha responsabilidade, confirmar que o plano estratégico apresentado pelos privados para a orientação da empresa nos parecia adequado, validámo-lo, implementámos, controlámos a sua implementação e garantimos que o Estado reganhava essa posição estratégica. Depois daquele plano estratégico, outro viria, outro veio certamente. Quem o definiria a partir dali, quem teria a maioria para o definir, éramos nós, Estado português, não era um qualquer concorrente, até do Sr. Neumann ou o Sr. Neumann, ou quem entendesse quando a empresa fosse 100% privada. Isso não aconteceria. Garantimos a implementação adequada de um plano que se revelava, do nosso ponto de vista, adequado, de aumento de frota, de renovação de frota, de realinhamento e de abertura de um novo mercado, que o Sr. Neelman, de facto, nos conseguiu ajudar a abrir esse mercado, o mercado norte-americano, com vantagem. A TAP valorizou-se durante o período em que tive a tutela política daquela empresa, e, de facto, a TAP estava em 2015, quando o governo PSD-CDS deixou de estar em funções, estava, de facto, numa situação difícil, recebemos-la numa situação difícil e recebemos-la particularmente numa situação difícil para o Estado, por causa da dita carta conforto, que já falámos tanto dela aqui, que eu não queria voltar a ela. E também não queria continuar aqui a insistir em matérias, e muito menos estar aqui a justificar matérias que manifestamente não têm nada a ver com o meu período de gestão de tutela política da TAP. De facto, fui secretário de Estado quando era muito novinho, mas não tinha qualquer intervenção no dossiê TAP nessa fase da minha vida, senhoras e senhores deputados. Agradeço-vos muito a audição de hoje e até amanhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques, pela sua prestação aqui hoje, pelo trabalho que foi desenvolvido. Quero só lembrar que nós teremos amanhã a reunião, às 9h30 da manhã, e para a semana, esta foi a oitava... Sr. Deputado, peço desculpa, ainda não acabei. Quando acabar, depois, se me permite, terminava só. Para a semana teremos, para lembrar também os seus jornalistas, para a semana teremos a última audição no conjunto de audições da TAP nesta comissão. O senhor atual deputado e ex-ministro Pedro Nuno Santos, na próxima semana, às 10h30 da manhã, terça-feira, dia 6. Mas amanhã temos reunião também da Comissão de Economia. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Esta sala tem um momento simbólico, são as caravelas. São as caravelas.